se tem alguma apresentação, alguma coisa, não. Não há, não é preciso. Muito bem, temos condições de reiniciar os nossos trabalhos. Vamos proceder à audição de um conjunto de entidades a requerimento do CDS-PP para explicarem a esta Comissão os problemas com que estas unidades têm deparado e o impacto desses problemas na sua viabilidade económica e financeira, bem como na prestação de cuidados de saúde aos utentes. Dava as boas-vindas à coordenadora da ECR da Rede de Cuidados Continuados de Lisboa e Val do Tejo, que já agora dizia o meu nome, aqui, doutora... Eu tenho aqui uma folha que diz isto tudo. Pronto. Melhor. A doutora Elsa Baião, a doutora Cristina Caetano, representante da Segurança Social nesta unidade, a senhora enfermeira Ana Soares, que integra a equipe de coordenação regional de Lisboa e Val do Tejo, o doutor António Bourdin, será assim, SESI Top, a doutora Ana Reis e a engenheira Cristina Mendonça, da ASF Saúde, o enfermeiro Pedro Ferreira, da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, o enfermeiro Pedro Costa, da Casa de Santa Maria, o doutor Tiago Silva, da Arifa, e a doutora Raquel Sardinha, do Hospital do Mar. Será assim. Nós vamos fazer, os nossos trabalhos vão seguir do seguinte modo: a senhora deputada Isabel Garrison Neto, do CDS-PP, que é a autora do requerimento, fará a primeira questão, os senhores deputados farão a seguir a questão e daria a palavra, portanto, a todos os elementos, os representantes das entidades que cá estão. A seguir, se for necessário, e costuma ser, faremos de uma forma rápida uma segunda volta de perguntas dos senhores deputados e responderão, terão a mesma possibilidade de responder com o mesmo tema, o tempo dos senhores deputados. Dava a palavra à senhora deputada Isabel Garrison Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres membros da delegação extensa, felizmente, que hoje aqui estão, eu queria cumprimentar a todos e queria começar por aquilo que para nós, CDS, é imprescindível, que é agradecer o trabalho que ao longo destes anos, 11 já, desde o início da Rede Nacional de Cuidados Continuados, todas as unidades têm prestado e nós consideramos que isso é, de facto, relevante, com aspectos que, obviamente, podem ser melhorados e que nos compete a todos sinalizar para melhoria, mas não menosprezando nunca o contributo fundamental do ponto de vista da saúde e do apoio social que tem sido prestado por essas equipas. E, portanto, esse ponto é para nós um ponto de partida essencial. De alguma forma, o nosso requerimento é autoexplicativo e, portanto, quando nós o apresentámos, e todas as senhoras e senhores deputados têm dele conhecimento, mas, de facto, o requerimento prende-se com o facto de termos tido conhecimento através de várias entidades aqui presentes e que pertencem à sub-região, ou à região de saúde, desculpem, de Lisboa e Val do Tejo, seguramente a região do país onde as carências são mais acentuadas em relação a este tipo de resposta de saúde, sublinho, de saúde e apoio social, que se dirigem a pessoas com doenças crónicas e com necessidades específicas que não passam por uma natureza de cuidados agudos, mas, de facto, nós tivemos conhecimento de que havia uma situação grave que estavam a atravessar, não se tendo iniciado agora, obviamente, mas com agravamento nos últimos meses, de uma forma clara, e, portanto, por via desse agravamento e de problemas de que nos deram conta, nós entendemos que era útil ouvir, em primeiro lugar, as pessoas que representam essas instituições e, portanto, que nos darão conta dos problemas, mas também, por parte da tutela, a equipa coordenadora, e portanto fomos nós também que o propusemos, que entendemos que num segundo tempo deverá dar respostas, depois de ouvirmos, em primeiro lugar, concretamente, as pessoas que nos manifestaram os problemas e, nesta prestação de cuidados de saúde e apoio social. E os problemas são de natureza diversa, teremos a oportunidade de os explorar mais, mas claramente se fala de um aumento da complexidade dos cuidados prestados com maiores exigências de pessoal, Exigências essas que de alguma forma não se coadunam com o tipo de financiamento que estas instituições estão a receber e que se num primeiro momento de crise e de constrangimentos orçamentais podíamos entender que não existissem a renovação daquilo que são os montantes do financiamento, uma vez anunciada e proclamada a diminuição ou o desaparecimento da austeridade, de facto não entendemos que se mantenham os mesmos montantes de financiamento e que se exija que as pessoas correspondam quando a complexidade é aumentada. Por outro lado, existem problemas de dívidas e desde logo vamos pedir-vos para os clarificarem, quer por parte dos utentes das famílias, quer por parte da própria ARS, tanto quando sabemos e queremos que isso seja obviamente clarificado, e queremos, obviamente, saber mais sobre esta questão, que de alguma forma funciona como um garrote e que nos preocupa, sobretudo porque compromete a prestação de cuidados de qualidade, como é devido a estas pessoas, cuidados esses que o CDS entendeu sempre que não eram cuidados menores, cuidados de segunda, são cuidados que fazem parte de um sistema de saúde moderno, e queria aqui ressaltar que, obviamente, sempre dissemos e não temos qualquer tipo de confusão, e para que essa situação esteja completamente esclarecida, para o CDS é evidente que tem que existir uma rede nacional de cuidados continuados e uma rede nacional de cuidados paliativos. A questão da saída da Portaria 50 de 2017, com exigências aumentadas que se prendem com uma evolução em que sabemos que temos cada vez mais doentes crónicos em situações estabilizadas que não têm que estar a ser atendidos num contexto de agudo, num hospital, mas que obviamente não requerem menor exigência do ponto de vista das equipas que os apoiam. Mas com a saída da Portaria 50 de 2017, de alguma forma sabemos também que se vos colocaram desafios de exigência adicional e que, apesar de também sabermos que nessa mesma portaria existe a promessa e o compromisso de que as equipas na comunidade deverão, de cuidados paliativos, deverão dar apoio às unidades de longa duração, tanto quanto sabemos, isso ainda não está a acontecer na maioria do país, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, e, portanto, isto coloca exigências adicionais, quer para as unidades de média e longa duração, quer para as próprias equipas de apoio na comunidade no âmbito dos paliativos, que não existem. E, portanto, nessa medida, e vou concluir, eu gostaria, insisto, de colocar em primeiro lugar às instituições que nos contactaram e nos deram conta dos problemas, um conjunto de questões e, portanto, de, em primeiro lugar, saber quais os problemas financeiros concretos que estão a afetar o financiamento, o funcionamento, peço desculpa, das vossas instituições e em que medida existem ou não dívidas que comprometem a sustentabilidade das vossas instituições e, simultaneamente, a prestação dos cuidados de saúde. Com que instituições ou a que instituições se referem quando falam de dívidas e, portanto, gostávamos de ter uma concretização maior relativamente a isso. Depois, num segundo plano, também que concretizassem de que forma a Portaria 50/2017, se é possível, e tanto quanto sei a palavra existe em português, impactou concretamente nas vossas instituições, nas vossas equipas e, portanto, que problemas têm relativamente a essa mudança de contexto que se operou desde fevereiro. Depois também saber se têm ou não dívidas a fornecedores que possam, de alguma forma, comprometer a prestação de cuidados de saúde. Saber se deram ou não conhecimento, porque para nós isso é fundamental, sem prejuízo da utilidade da vinda aqui, mas se deram ou não conhecimento desta situação à tutela e que respostas é que receberam no sentido de se perceber se efetivamente está a tardar a resolução de um problema que nos sinalizam. E depois, em último lugar, e dirigindo-nos, porque achámos que era fundamental que também estivessem, dirigindo-nos à equipa coordenadora regional, se efetivamente, tendo conhecimento destas dificuldades, O que é que opinam sobre elas? O que é que pretendem eventualmente fazer? E, portanto, que visão têm desta questão? E termino, Sr. Presidente, dizendo que para nós é de uma forma construtiva que fazemos esta audição, não deixando de sinalizar dificuldades e problemas que afetam milhares de pessoas e fazendo com a preocupação de conferir a esta prestação de cuidados um nível de excelência que ela deve ter. E para o CDS esta área nunca correspondeu a sobras, a uma visão de segunda, àquilo que resta depois de se financiarem os hospitais, na medida em que temos bem claro que estamos perante um panorama demográfico com aumento do envelhecimento, com o aumento das doenças crónicas, e esta tem que ser uma resposta fundamental e devidamente qualificada do sistema de saúde. E nessa medida, perdão, nessa medida estamos interessados em sinalizar os problemas, em os conhecer melhor e em apontar soluções, desejando que o Governo não mantenha algum tipo de menorização da resolução dos problemas desta área. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dava a palavra então à senhora deputada do Partido Social Democrata, Fátima Ramos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Dou as boas-vindas a todos os membros da delegação. Começando por agradecer, em primeiro lugar, e em nome do PSD, o magnífico trabalho que é realizado por todas as instituições do setor social, quer no trabalho social, quer ao nível dos cuidados de saúde. Quero aqui dizer-vos que vocês são fundamentais pelo carinho que dão às pessoas, pela proximidade, pelo facto de muitas vezes os próprios dirigentes nem sequer oferecerem vencimentos e quando oferecem são de níveis muito reduzidos, pela importância que têm para todas as terras e também para o desenvolvimento territorial, isto é, se pensarmos nas pequenas terras, na quantidade de postos de trabalho que criam, na quantidade de consumos que fazem nas próprias terras, são de facto essenciais e assumem uma mais-valia crucial. Depois, ao nível dos cuidados de saúde e da rede dos cuidados continuados, frisar que de facto, de acordo com o último relatório, são as instituições de IPSS representavam 78% do total dos acordos celebrados, representava a contratação de 5.845 camas, das quais as Santas Casas 53% dos acordos. É de facto uma situação positiva, mas também, de acordo com os relatórios que existem, Portugal ainda continua a ser dos países com mais cuidadores informais e, por isso, com necessidade da existência de mais camas, apesar dos esforços que foram feitos nos últimos anos para a abertura de camas. Mas é, de facto, uma área, e basta pensarmos e olharmos para os países do norte da Europa, países com mais qualidade de vida, onde vemos que o setor social ainda tem mais peso, onde existe ainda melhor resposta para a população. Mas dizemos, sobretudo, que, e contrariamente àqueles que dizem que vocês são subsidiodependentes, não. Os senhores são parceiros, executam um magnífico trabalho de ajuda ao próprio Estado, colaboram com o Estado, sobretudo para quê? Para que as pessoas tenham melhor serviço, tenham mais qualidade e, por isso, o mínimo que se exige é respeito perante o vosso trabalho. E, portanto, perante essa necessidade de respeito perante o vosso trabalho, eu quero aqui frisar que, de facto, e tal como foi dito pelo requerimento do CDS e pela Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, as últimas notícias que nos têm chegado, quer por parte de instituições, quer por parte dos meios de comunicação social, são pouco animadoras. Isto é, as notícias que nos têm chegado, recordo-me notícias recentes, nomeadamente no centro, por parte em que eram denunciadas várias dívidas, nomeadamente às misericórdias, portanto, ou seja, surgem-nos notícias de vários pontos do país de dívidas, de falta de pagamento, quando sabemos que estamos perante um setor que é social, na sua maior parte dos casos, quando estamos perante um setor que é mão de obra intensiva, porque para prestar estes serviços é preciso carinho, mas é preciso mãos, é preciso pessoas exigem o pagamento de salários, e por isso É, de facto, uma situação que para nós é muito preocupante, a falta de os atrasos de pagamentos, e aqui começa logo uma primeira pergunta, queremos saber se de facto existem atrasos de pagamentos, se esses atrasos de pagamentos, de acordo com o conhecimento que têm, são apenas na vossa zona ou são por todo o país, e quais são de facto os prazos médios de pagamentos que neste momento estão a ser praticados perante vós. Depois, e na sequência dessa questão, que para nós é essencial, isto é, se vocês não recebem, não há sustentabilidade, não podem pagar os salários aos trabalhadores, não podem fazer um bom serviço, porque não têm recursos para isso, porque falta-vos aquilo que é básico, e por isso gostava que explicassem. Depois, em relação à revisão dos valores pagos pela contratualização dos serviços. De facto, tem sido denunciado, e o próprio requerimento denuncia, que há vários anos eles se mantêm, mas neste momento existem algumas situações que levam a que, de facto, existe a justificação para que eles sejam reforçados. Parece-nos, por um lado, a questão da nova portaria, que coloca mais exigências, mas gostava depois de ouvir a vossa opinião, mas também o facto, e aqui temos que o recordar, que aumentou o salário mínimo nacional e nós concordamos com o aumento do salário mínimo nacional, sem dúvida, as pessoas precisam de ganhar mais dinheiro, mas é preciso que exista forma para se poder pagar esse aumento do salário mínimo nacional. E, portanto, quem vos faz os acordos convosco, quem vos contratualiza, é bom que tenha isso em consideração, porque ao aumentar o salário mínimo nacional, também vão aumentar as contribuições da taxa social única e, por isso, é bom que se saiba se os senhores, de facto, têm condições para aumentar, para pagar mais, e como é que vos revêem esses mecanismos da contratualização. Portanto, é outra das questões. Depois, em relação aos atrasos nos pagamentos. Em relação ainda ao salário mínimo, recordar que o Estado, o Governo, tem anunciado benefícios fiscais para o setor lucrativo, mas grande parte do trabalho que é feito nos apoios continuados é feito por instituições que não são lucrativas. Portanto, de que maneira é que será possível, ou de que maneira é que vocês veem, que o Estado pode ajudar a compensar essa situação? Depois, uma outra questão que se prende com as dívidas dos utentes e das famílias às unidades. É, de facto, uma questão que nós gostávamos de ouvir, na medida em que, por um lado, é o Estado que contratualiza convosco, e na medida em que é o Estado que contratualiza, é o Estado que vos coloca os doentes para que as unidades depois tratem desses mesmos doentes. Todos achamos que as entidades devem fazer tudo por tudo e utilizar todos os meios, incluindo os judiciais, para reaver o pagamento por parte dos particulares, até porque o Estado quando contratualiza, o Estado diz, o Estado paga X, mas depois os particulares têm que pagar Y, portanto é assim que funciona o sistema, mas é o Estado que coloca as pessoas na rede. Portanto, achamos que as entidades não devem cruzar os braços, e eu sei que as entidades não cruzam os braços, devem fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, incluindo os meios judiciais, para obter o pagamento, mas quando não obtêm esse pagamento, quando mesmo perante as ações judiciais, não conseguem que as pessoas paguem. Qual é a vossa opinião? É o Estado que deve agir? Como é que é? Portanto, são algumas das questões que gostamos de vos ouvir, e também, claro, a opinião da equipa coordenadora regional, bem a opinião que tem sobre o trabalho que é feito por todas estas instituições, bem como a escassez ou não dos recursos para que elas possam fazer um trabalho de qualidade que, de facto, responda bem às pessoas, que é esse o nosso objetivo. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Dra. Elsa Baião, cumprimentar as restantes entidades, começar também por agradecer o trabalho de todas elas, um trabalho excelente. Queria começar por referir, de facto, a importância que tem tido para este Governo a área dos cuidados continuados integrados, quer através da expansão da capacidade da própria rede, quer privilegiando respostas domiciliárias e as respostas comunitárias também, quer dando prioridade às regiões mais carenciadas e privilegiando ainda pessoas em situação de dependência ou em situação de perda de funcionalidade ou risco de a perder. Também a importância que tem tido para este Governo um treinamento técnico adequado à situação, privilegiando o apoio a familiares e também a prestadores informais. Esta importância tem uma expressão aritmética, tem uma expressão nos números. O número de camas no final de 2015 era de 7.759 camas na rede nacional. No final de 2016, o número de camas é de 8.439, uma diferença de 680 vagas. E prevê-se para 2017 cerca de 9.439 vagas, ou seja, mais 1.000 vagas. Portanto, esta é a expressão aritmética da importância que este Governo tem dado à Rede Nacional de Cuidados Continuados. Mas também noutras matérias, nomeadamente na desmaterialização do processo de referenciação, na promoção da resposta ao domicílio e na ambulatorização, no reforço da componente de saúde mental, que é importante não esquecer, bem como no reconhecimento do estatuto de cuidador informal. Gostaria ainda de ter uma palavra para com os cuidados paliativos, nomeadamente para com a criação da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e do Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos para o Biênio 2017-2018. Também para a inauguração da primeira unidade de cuidados paliativos pediátricos da Península Ibérica, o Castelo, onde a nossa deputada e colega Luísa Salgueiro tem tido um papel de intervenção muito importante. E ainda no enquadramento das unidades de terapêutica e dor e das equipas intra-hospitalares de suporte aos cuidados paliativos. Isto a panorâmica e o enquadramento nacional da rede de cuidados continuados. Mas fizemos também uma análise relativamente à RS-LVT. E de facto verificámos que existem alguns constrangimentos. O primeiro deles é logo o rácio do número de camas por 1.000 habitantes. Como sabemos, o rácio nacional é de 3,9 ao nível nacional camas por 1.000 habitantes e na RS-LVT é de 2,9 por 1.000 habitantes. Relembramos que este território corresponde a 13,2% de todo o território nacional e concentra 34,6% da população nacional. Portanto, um constrangimento em número, em rácio. Outro constrangimento é a elevada lista de espera, principalmente nas tipologias de longa duração também. Também um elevado número de casos sociais que, de alguma forma, compromete quer as altas, quer a própria rotação dos utentes nos cuidados continuados. A própria desresponsabilização familiar, que aqui tem um peso preponderante nesta região. E também um insuficiente número de vagas em lares contratados pela Segurança Social. Ainda assim, é bom que se diga que, relativamente à cobertura da região, de dezembro de 2015 para dezembro de 2016, houve um aumento de 108 camas, passou de 2020 para 2128, em todas as tipologias de internamento. Ou seja, foram para além disso mais 2.105 lugares em equipas comunitárias. Para 2017, também como é do conhecimento geral, há uma previsão do aumento do número de camas, 300 camas de internamento e a criação de 112 lugares de cuidados de saúde mental, mais uma vez a preponderância e a importância que se dá à saúde mental, e é uma previsão do número de lugares em equipas comunitárias com reforço de recursos humanos e de competências. Posto este enquadramento, quer ao nível nacional, quer ao nível da região ARS-LVT, eu gostaria de colocar um conjunto de questões que, no fundo, será com certeza para a doutora Elsa Baião, mas também para todas as outras entidades. E a primeira questão é relativa à dívida dos utentes que têm com participação e que não pagam a sua parte, um pouco pela desresponsabilização das famílias. Eu queria-vos perguntar como é que são tratadas essas dívidas, se são acionados processos judicialmente convencionais ou se existe outro tipo de tratamento para esse tipo de dívidas. Sei também que há responsabilidades diferentes, nomeadamente aos atrasos de pagamento na Segurança Social. Que tipo de pressões é que já exerceram relativamente à tutela, portanto, relativamente à Segurança Social, e o que é que vos tem sido dito relativamente a estas questões? Sabendo nós também que decorre neste momento uma revisão dos preços das diferentes tipologias, curta, média e longa duração, e era importante perceber qual era a evolução, qual tem sido a evolução desta negociação ao nível ministerial. Por último, também gostaria ainda de perguntar, perante um cenário tão difícil de sobrevivência destas entidades, e esta pergunta é mais dirigida para a doutora Elsa Baião, perante um cenário tão difícil de dificuldades, como é que se explica que há um cada vez maior número de pedidos por parte quer de entidades privadas, quer de IPSS relativamente aos cuidados continuados, porque é paradoxal, se as dificuldades são tantas, como é que o número de pedidos subiu? Gostaria ainda de lhe perguntar, e a todas as entidades, que sendo estas situações de internamento de cada vez maior complexidade em função também do envelhecimento da população, e, portanto, exigindo também diferentes recursos humanos mais qualificados e recursos humanos com outros graus de competência. Como é que isto tem inserido em termos de rácios de pessoal, com certeza, que com grandes dificuldades. Mas se a pergunta é se existem atualmente recursos humanos em número suficiente e em que condições se encontra este recrutamento de recursos humanos. Para terminar, relativamente à rede de referenciação, qual é a vossa percepção na forma como as situações estão a decorrer, nomeadamente relativamente aos cuidados paliativos, porque é uma área muito, muito sensível e que agora passaram a poder ser também colocados nas unidades de longa duração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar em nome do Bloco de Esquerda todas e todos os presentes, perdoem-me que me dirija assim, é só para simplificação, porque são muitos. Eu gostava de começar por fazer algumas questões à doutora Elsa Baião, nomeadamente sobre a suficiência ou não de resposta, da resposta instalada na região de Lisboa e Vale do Tejo. Todas e todos sabemos que, a nível nacional, ainda é preciso aumentar bastante a resposta, o número de camas na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Ainda está muito aquém daquilo que é a necessidade estimada. Mas eu gostava que nos pudesse dar um retrato em concreto sobre a região de Lisboa e Vale do Tejo. Portanto, qual foi a evolução, por exemplo, no último ano, e qual é a necessidade estimada neste momento de número de camas para a região e quanto é que ainda falta para atingir essa suficiência de resposta. Porque nós sabemos que os cuidados continuados são importantes e que muitas vezes entroncam até nos cuidados hospitalares e a insuficiência de resposta causa muitas vezes até problemas nos hospitais, porque os dias de internamento aumentam, não é possível libertar algumas camas de internamento nos hospitais porque a Rede Nacional de Cuidados Continuados não dá resposta. Isto é mau, quer dizer, causa problemas de vários níveis, como todos sabemos. Causa à gestão do próprio hospital e ao doente em si, ao utente em si, que fica no pior local possível onde poderia ficar, que é no hospital, que é, na verdade, um local de maior risco para o próprio doente. Por isso, essa era a primeira questão, que era qual é o reforço ainda necessário na região de Lisboa e Vale do Tejo. A segunda questão que tinha para lhe fazer tinha a ver até com os cuidados ao domicílio. Porque é verdade que certamente é necessário reforçar o número de camas na Rede Nacional de Cuidados Continuados, mas também é verdade que, se calhar, em muitos casos, o internamento ou a institucionalização não é a melhor resposta. A resposta a domicílio é certamente a melhor. Do ponto de vista do utente, certamente, que se sente melhor estando em casa, e, portanto, se não precisa de cuidado, um cuidado diferenciado, enfim, normal ou muito específico, pode estar perfeitamente em casa com os melhores cuidados de saúde possíveis. E por isso eu gostava de perguntar, também do ponto de vista de equipas que possam fazer este tipo de domicílios, quais são as necessidades sentidas na rede nacional, na região de Lisboa e Vale do Tejo, e já agora uma opinião, se calhar até é pessoal, sobre a importância que um estatuto de cuidador informal teria para melhorar também as respostas de cuidados continuados, nomeadamente nesta parte da domiciliação desses cuidados continuados. Sobre as instituições em si, as unidades de cuidados continuados integrados, estava aqui a ler a carta que é o primeiro documento deste dossiê que nos entregaram, e gostava de colocar só algumas questões. A primeira, porque a determinada altura se diz que atualmente há uma desvirtualização do que seria a filosofia da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Eu gostava que nos pudessem explicar isto, o que é que consideram que era a filosofia desta Rede Nacional de Cuidados Continuados e porque é que está a haver uma desvirtualização, até porque, enfim, se o aumento de rácios de pessoal, o que garante cuidados de enfermagem contínuos e permanentes, parece-nos um passo lógico e importante para aumentar o nível assistencial aos utentes, e não percebemos de que modo é que isto possa desvirtuar a filosofia da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Gostava que nos pudessem explicar isto melhor. Da mesma forma que aquilo que nos dizem aqui de existir a referenciação de doentes cada vez mais complexos, na verdade, entra um bocadinho em conflito com o que muitas vezes os hospitais nos dizem. Aqui, quando eu digo nos dizem, é ao Bloco de Esquerda, nas visitas que fazemos regularmente a vários hospitais. Porque os hospitais muitas vezes queixam-se, entre aspas, não levem isto de forma mais literal, da falta de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados para doentes que têm internados, muitos até são casos sociais, mas doentes que já tiveram alta clínica, ou estavam em condições de ter alta clínica, portanto já não precisam de cuidados diferenciados, mas estão ali porque a rede não dá resposta e, portanto, eles têm que se manter internados nos hospitais. E aquilo que esta carta nos diz é que há a referenciação de doentes cada vez mais complexos, e, portanto, há aqui realmente um conflito entre o que é o discurso dos hospitais, que nos dizem que mantém internados doentes que já têm alta, já deveriam ter tido alta, e aquilo que é agora o discurso das instituições, que nos dizem que os hospitais referenciam doentes a precisar de cuidados mais diferenciados. Portanto, gostava também que nos pudessem explicar esta situação. E gostava já agora também, no antepenúltimo parágrafo desta carta, dizem que não se tem conseguido estabilizar equipas de profissionais. Gostava de perguntar porquê. Porque realmente a estabilização de equipas de profissionais é importante, como toda a gente percebe, mas gostava de perceber porquê, porque se isto tem a ver com algum tipo de política, ou de portaria, ou de imposição, enfim, que é feito pelo governo ou decorrente de alguma política pública. Depois dizem que os acidentes de trabalho são cada vez maiores, que há cada vez mais baixas médicas e que os profissionais andam exaustos e desmotivados. Mas aqui a questão que eu colocava era se então isto, se a necessidade, a exigência que hoje se faz, por exemplo, de ter mais enfermeiros, se não é uma forma até de contribuir para a resolução de alguns destes problemas que aqui levantam. E eu terminava só perguntando ainda o seguinte, que tinha a ver, não já sobre o aumento dos rácios pessoal que já falei, sobre a questão das dívidas, era isto que eu tinha aqui a ponto. Porque dizem que atualmente os pagamentos da ARS e do ISS já estão mais em dia. Pronto, pedia só para poderem pormenorizar e clarificar esta expressão que até está aí entre aspas, o que é o mais em dia, enfim, e eram estas perguntas que deixava, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, as entidades aqui todas presentes. Gostaria inicialmente de começar por fazer um enquadramento desta, e que creio que entronca muito nas questões que já aqui foram colocadas e dos próprios problemas que as próprias instituições nos vêm aqui colocar. Entendo o PCP que há vários anos sucessivos governos têm desresponsabilizado o Estado, ou seja, o Estado tem-se desresponsabilizado de competências que competem ao Estado, e designadamente na área da saúde, e essa desresponsabilização implica a transposição e a transferência dessa responsabilização para outras entidades e designadamente para as instituições particulares de solidariedade social, mas também para cooperativas e inclusive para o privado. E, ao mesmo tempo que se desresponsabiliza, cria-lhes, não é? Cria, por um lado, expectativas às entidades, no sentido de que, ao assumirem um determinado tipo de resposta, vão ter determinado tipo de contrapartida, portanto, é isto que criam estas expectativas, e depois, e é isso que as instituições nos vêm dizer, é que essas expectativas depois ficam goradas e que estão e criam-lhes dificuldades no seu funcionamento. Feito este ponto prévio, gostaria de colocar, até porque tivemos a ocasião de reunir com os representantes das instituições, que para além do dossiê nos colocaram aqui questões, é incontornável que coloque algumas questões que outros grupos parlamentares também o fizeram e gostava que fosse, e dirijo esta pergunta quer à ARS, quer às entidades. A questão da dívida, de facto, qual é o ponto de situação sobre as dívidas, os pagamentos em atraso relativamente a esta situação? Mas eu gostaria que não ficássemos circunscritos ao último ano. Não é que eu tenha qualquer tipo de problemas com o último ano ou os dois anos anteriores. Eu gostaria que fosse, que nos fossem ditos nos últimos seis anos, qual é o panorama do pagamento e dos pagamentos em atraso a estas instituições. E, portanto, porque de facto aqui o próprio dossiê, como aqui já foi dito, diz que os pagamentos estão melhores ou dão a entender isso. Portanto, qual é o panorama nos últimos anos? A outra questão que gostaria de colocar prende-se quer nos documentos, quer na audição que tivemos em sede do grupo parlamentar, foi-nos dito que, e a pergunta é também para as duas entidades, portanto para a ARS e para as instituições, que os hospitais têm encaminhado para esta rede doentes com patologias e designadamente, foi o que nos foi dito hoje de manhã, doentes com bactérias multiresistentes, não estando as instituições que os acolhem com condições para os receber. E portanto a questão é, isto de facto está a acontecer e estando a acontecer, quais as razões para isso acontecer, porque é que os hospitais estão a fazê-lo e, de facto, se as entidades confirmam que não têm condições, que não estão preparadas para o fazer, e que apoio é que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, e neste caso a tutela, estará a dar ou preparar-se para fazer, para receber, creio que, de facto, esta matéria carece de um cabal esclarecimento. Depois queria também colocar uma questão, porque diversas vezes nas visitas que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português faz ao nível do país inteiro, mas também aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo, nos são apontados vários problemas, tempos de espera demasiado longos, ou seja, há utentes que estão hospitalizados e que, de acordo com os hospitais, já no hospital o caso clínico está resolvido e, portanto, não, do hospital não há uma resposta mais adequada e a resposta mais adequada seria, de facto, na rede, mas que a rede não tem respostas e, portanto, se esta realidade, de facto, se confirma e qual é o tempo de resposta, e já agora, em tronco numa outra pergunta para a região, para a ARS, as respostas aqui são suficientes ou não? Creio que não são suficientes, mas também esta questão queria colocar quais são as necessidades, se há um levantamento de facto das necessidades para todas as unidades, para todas as dimensões das unidades. Quando estamos a falar dos cuidados, não estamos a falar só da longa duração, estamos a falar de média duração e dos paliativos, quais são as realidades e as respostas e o levantamento dessas necessidades. E duas questões para finalizar. A primeira, a questão da saúde mental. A saúde mental e as respostas ao nível da saúde mental, entendemos, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entende que de facto é necessário que as entidades que acolham estas pessoas tenham não só outros profissionais que deem resposta e acompanhamento para as pessoas com saúde mental, mas qual é a realidade? Porque quando recebemos as entidades, o que nos foi dito é que são encaminhadas pessoas com doença mental e em estados, não compensados verdadeiramente, e portanto que criam determinados problemas às entidades, e as entidades não estão a ser capazes de responder. De qual é, de facto, se isto se confirma, que medidas é que estão a ser tomadas, porque de facto a área da saúde mental também precisa de respostas sobre isto. E hoje foi-nos dito que, e queria que a ARS, esta é dirigida para a ARS, e estou mesmo a terminar, é a última pergunta, Sr. Presidente, que não existe, estando previstas unidades de dia e promoção de autonomia, que não existirão nenhuma unidade desta natureza. Confirma a ARS que não existem, e por que razão é que elas não existem, sendo certo que até dariam muitas respostas e seriam elementos importantes para aliviar hospitais e também para aliviar algumas unidades que estão em média duração e longa duração e que teriam melhor cabimento e melhor atendimento a este nível. É tudo, Sr. Presidente, e obrigada pela tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, portanto, aos nossos convidados. Eu só como indicação dava 5 minutos a cada um, mas eu acho que tem de tem um porta-voz, então é mais fácil, então teremos mais, podemos considerar duas entidades, é isso, pronto, ainda é mais fácil. Então a senhora tem a palavra e poderá utilizar 15 minutos à volta disso cada... Sim, poderemos ter. Nós, como sempre, senhores deputados, e até para os nossos convidados também, as entidades que convidámos para estar aqui connosco a debater este tema, nós não há muitas oportunidades de estarmos aqui todos na Assembleia da República, com os senhores deputados, com representantes de todos os partidos, a discutir estes temas. E, portanto, utilizamos sempre uma medida que é uma medida abrangente, que possamos sair daqui todos com todas as questões, que se conheçam bem o que é que se pretende, o que é, quais são os problemas, e, portanto, que tenhamos aqui mais algum tempo para discutir todos os assuntos e todas, como a abrangência é muito grande. Portanto, faríamos esta primeira ronda, os senhores deputados colocariam a seguir outras questões e fecharíamos então com uma segunda ronda, se concordarem também com esta situação. Faz favor, senhora deputada Isabel Garrigues Neto.
Contactar e depois, num segundo tempo, a senhora doutora Elsa. Obrigada.
Penso que não há questão nenhuma. Faz favor. Tem a palavra, só pedia que
José António, represento, portanto, o grupo de trabalho que foi criado por algumas unidades da região de Lisboa e que neste momento já representamos muitas unidades a nível nacional e que subscrevem esta nossa iniciativa e se revêem nos problemas. Gostaria, como a mim, ser o porta-voz. É uma equipa heterogénea, composta por pessoas ligadas à gestão, por enfermeiros, por uma médica, por um psicólogo, portanto. Eu, na minha intervenção, acho que irei dar boa parte das respostas que foram aqui colocadas. As que eu não der resposta, depois os meus colegas naturalmente irão dar, até por sendo da área da saúde, mais facilmente explicarão certas coisas do que eu, que não sou da área da saúde, não tenho formação em área da saúde. Queria agradecer ao CDS o requerimento que fez e agradecer aos partidos todos aqui representados a possibilidade de estarmos aqui e de nos ouvirem, e queria também agradecer e cumprimentar também a entidade coordenadora regional, com quem temos uma boa relação e muita estima para a doutora Elsa. Bom, eu ia, se me permitem, fazer um enquadramento histórico, até para perceber a evolução da rede. Foram várias as questões aqui levantadas por senhores deputados e senhoras deputadas. precisamente também para percebermos a evolução da rede e o porquê de termos chegado a esta situação. Que de facto ela é dramática, em algumas organizações implica uma falência técnica de momento, há funcionários destas unidades com 4 meses de salários em atraso, em alguns casos, e portanto é para demonstrar o quanto é grave esta situação. Esta rede de cuidados continuados foi pensada e copiada de um modelo existente a nível de muitos países da Europa, nomeadamente, creio que, do Reino Unido, no nosso modelo específico, e é das melhores práticas que se faz um pouco para essa Europa fora, pela União Europeia, sobretudo países do centro e norte da Europa. E Portugal decidiu copiar, na minha opinião e na opinião de todos em geral, e bem, de facto, este nível de cuidados intermédios entre aquilo que é o hospital e que é o lar das pessoas ou que é uma transição para um lar de idosos. Portanto, depois, aliás, e até já comentámos isso várias vezes, achamos que até a grande evolução do Sistema Nacional de Saúde dos últimos 40 anos é precisamente a criação da rede de cuidados continuados. Com a publicação do Decreto-Lei 101/2006, que depois mais tarde foi atualizado pelo Decreto-Lei 136/2015, foi criada, portanto, a Rede Nacional de Cuidados Continuados e definidas as regras. Ocorreram as experiências-piloto, depois saiu o programa Modular 1 e 2, 2008 a 2009. Penso que sabem que os fundos comunitários e regra geral, os programas que o Estado dá, portanto, cria e que dá dinheiro a fundo perdido na área social para a reabilitação de edifícios ou para a construção de edifícios de raiz, normalmente as coparticipações são sempre muito simpáticas, no mínimo 75% a nível do país inteiro, mas neste caso as entidades do setor sem fins lucrativos e também as privadas com fins lucrativos foram aliciadas a participar na rede de cuidados continuados, mas neste caso específico a verba que deste programa só dava 750 mil euros a fundo perdido. Ou seja, independentemente do projeto de investimento ser 1 milhão ou 10 milhões, só se dava 750 mil euros a fundo perdido. Posso dar o exemplo da minha instituição em particular, que se endividou na banca no 1 milhão e 700 mil euros para corresponder, portanto, ao investimento que foi necessário para uma das unidades de cuidados continuados. E que ainda hoje estamos a pagar a hipoteca à banca. E, portanto, houve aqui um grande esforço por parte das entidades. Em troca deste apoio a fundo perdido, as entidades assinaram um contrato em que se comprometem a permanecer na rede de cuidados continuados pelo menos durante 8 anos. Se decidirem sair antes, vamos imaginar uma instituição que está em falência técnica, bom, isto dá prejuízo, vou sair porque assim não podemos continuar, vai ter que despender centenas de milhares de euros para indemnizar os colaboradores, como devem imaginar, portanto, para extinguir os postos de trabalho, e vai ter que devolver os 750 mil euros porque não cumpriu os 8 anos. Além de que depois tem uma hipoteca bancária para pagar e depois tem umas instalações que não sabe o que é que lhes há de fazer. Esta, neste momento, a situação que vivem as unidades e é o panorama que têm pela frente. Nós costumamos dizer que, no caso dos cuidados continuados, eles começaram logo um bocadinho mal e posso falar em nome de muitas unidades e falo da minha em pessoal porque também isto aconteceu. Que é o caso das unidades de longa duração. Eu recordo-me perfeitamente desta situação, que foi ter feito o estudo, fazer o trabalho de casa, como faço sempre, as contas bem feitas, para saber se o projeto é viável e se ao fazer os investimentos e entrarmos para uma área não vamos ter prejuízos muito avultados. Até porque na área social, as IPSS, regra geral, estão habituadas a ter prejuízos, não muito elevados naturalmente, mas estão habituadas a ter alguns prejuízos, porque regra geral o Estado nunca comparticipa com o valor real do custo. E que somado aos valores que recebemos das famílias, isto já é típico na área social, e nós já sempre vivemos assim toda a vida, e portanto é normal que assim seja. E quando se fez as contas, de facto andava ali no zero ou um ligeiro lucro nas unidades de longa duração, e foi assim que eu fiz as contas. Surpresa minha, no dia em que abrimos a unidade, nós tínhamos pensado em contratar um enfermeiro diariamente para prestar cuidados aos doentes, porque é o que o Decreto-Lei 101/2006 diz, e ainda hoje o Decreto-Lei diz isto. Nas unidades de longa duração, nós devemos prestar cuidados de enfermagem diários, ou seja, não temos que ter enfermeiro 24 horas por dia. Mas logo desde o primeiro dia, de quando começámos a rede de cuidados continuados, no caso das unidades de longa duração, nós somos obrigados, e fomos obrigados pela Segurança Social e pela Saúde, a ter enfermagem 24 horas por dia. Nós depois até falámos com a doutora Inês Guerreiro, que pode-se dizer que foi, digamos, entre aspas, a mãe da rede dos cuidados continuados, e que ela fez parte do grupo de trabalho do legislador, e ela até nos confirmou que efetivamente assim era. De facto, estava pensado que o tipo de doentes que iam entrar para longa duração não necessitavam de cuidados de enfermagem 24 horas por dia. Mas depois, com as experiências de piloto e com esta rápida evolução da rede, percebeu-se que efetivamente estes doentes precisavam de enfermagem 24 horas por dia. Nada contra, a não ser que não fomos compensados financeiramente. Desde a primeira hora que as unidades de longa duração sempre deram prejuízo. E, portanto, passado um enfermeiro, por exemplo, para 30 camas, de um enfermeiro para 4 enfermeiros e meio, desculpem-me este meio, mas é uma questão de carga horária, de facto, uma implicação nas contas brutal, como devem imaginar. Já agora, ao contrário da área social em geral, que sempre a conhecemos assim, normalmente 20% a 25% do quadro de pessoal na área social em geral, idosos, deficiência, o que quiserem, são técnicos licenciados, normalmente em salários superiores, e o resto é do pessoal auxiliar. Nos cuidados continuados é 50% e 50%. Portanto, e é para perceberem bem a carga salarial que está aqui implícita nos cuidados continuados e que é altamente diferenciado do resto que estamos habituados. Depois, portanto, isto, como disse, começou logo por dar prejuízo, foi complicado. Desde 2011 que o Estado não atualiza as comparticipações, sabemos que Portugal passou um período difícil, com a vinda da Troika, etc., por aí fora. Houve algumas exigências de aumentos de custos nessa altura, nós aguentámos. Agora, nos últimos ano e meio, dois anos, é que as coisas se complicaram e os custos agravaram-se brutalmente. Já irei explicar mais à frente porquê. A portaria, portanto, que está aí no documento, uma portaria de 2007, a portaria 1097-2007, diz o seguinte, que estes preços têm que ser revistos a cada 5 anos. Eles deviam ter sido revistos há 5 anos atrás, não foram. Deviam estar a ser revistos agora este ano, ainda não foram. E diz a portaria também, e eu fui buscar os dados ao INE e tenho aqui o documento que pode comprovar, que estes preços, o aumento dos preços estão indexados ao índice do preço do consumidor. Isto nunca foi cumprido desde 2011. Dados entre 2010 e 2016, a média é de 1.0768 e depois vai uma série de números por aí fora em casas decimais. Portanto, nunca aconteceu. Depois, e também está aí no dossiê que eu distribuí para que melhor percebam, está aqui a última portaria de 2015, que no fundo o que vem dizer é que os preços se mantêm, portanto os preços são iguais desde 2011. Então aí os valores, como podem ver, os valores são tripartidos, embora aqui não apareça a parte da família, porque este encargo da Segurança Social, com os cuidados de apoio social, é dividido entre a Segurança Social e o utente de família. Mas estes valores que estão aqui, e respondendo a algumas questões que os senhores deputados colocaram também, nós na prática não recebemos estes valores. Eles já de si, neste momento, são insuficientes para nós funcionarmos. Mas nós não recebemos estes valores que estão aqui. Porquê? Porque muitas famílias ou não podem pagar, no momento em que o doente está à entrada, porque as contas são feitas pela Segurança Social, não são feitas por nós, a Segurança Social é que apura quanto é que a família deve pagar, o utente ou a família deve pagar. Muitas famílias dizem que não conseguem comparticipar o valor que a Segurança Social lhes atribuiu, que deveriam pagar, e outras recusam-se mesmo a pagar e gozam com o sistema. Desculpem a expressão, mas é literalmente assim, gozam com o sistema. Porque eu às vezes costumo dar o exemplo, se tiver um filho numa creche, numa escola privada, ou num tipo de situação, se eu não pagar, não deixo entrar o meu filho. Aqui estamos a falar de doentes que são internados, nós não vamos pôr os doentes na rua, como é óbvio, e as famílias usam isto e gozam com o sistema não pagando. Isto são dezenas e dezenas de milhares de euros que nós temos para cobrar em dívidas. Nós vamos para tribunal, gastamos muito dinheiro também com isso, com taxas, com advogados, etc. E a maior parte das dívidas não conseguimos mesmo cobrar. A esmagadora maioria. Portanto, temos dezenas e dezenas de milhares de euros de dívidas por cobrar. E depois isto traz dois tipos de problemas. Esta questão, que é, e isto tem a ver com os atrasos de pagamentos da saúde e da segurança social, que eu digo desde já que nunca estiveram tão bem. Isto, e nós não dizemos aí o contrário em nenhum documento. No período da Troika, e o país todo sentiu isso, não fomos só nós, chegámos a ter 5, 6 meses de atraso de pagamentos por parte da ARS e por parte da Segurança Social. Hoje em dia os pagamentos estão em dia, e quando dizemos que estão em dia, a ARS está a pagar a 45 dias, às vezes a Segurança Social paga 60 ou até mais dias, mas isso também tem a ver com a burocracia do processo em si, e por isso é que nós recorremos ao factoring para podermos ter liquidez para funcionar com os consequentes juros que temos que pagar. No caso da Segurança Social, nós não podemos recorrer ao factoring. Porquê? Porque a fatura é emitida, e agora vou dar um exemplo meramente académico, não tem a ver com na prática, mas só para perceberem em termos de números redondos. Se o valor a pagar pela Segurança Social para aquele doente no mês é 1.000 euros, a Segurança Social, por exemplo, paga 500 e o doente e a família paga outros 500. Mas a fatura é emitida 1.000 euros em nome do doente ou do familiar. O que é que acontece? Acontece que depois nós tiramos fotocópia da fatura, enviamos à Segurança Social numa listagem, a Segurança Social paga a parte deles e depois a fatura é entregue à família de 1.000 euros, mas da grada a família só paga aquilo que a Segurança Social depois estipulou que deveriam pagar, os tais 500, por hipótese. E, portanto, é assim que funciona. Nenhuma entidade bancária nos aceita este sistema do factoring. E estamos a falar de dezenas de milhares de euros por mês que podiam ser adiantados. Porquê? Porque a fatura não vai em nome da Segurança Social, mas vai em nome individual de cada pessoa. E, portanto, não aceitam este sistema. E, bem, na minha ótica, eles têm razão. Este é um tipo de problema. O outro tipo de problema, e aqui o Estado sai lesado, é que não é fatura. Há doentes que não pagam nada, por força dos seus rendimentos, pagam zero. E os tais 1.000 euros que eu me estava a referir, a fatura é passada em 1.000 euros em nome do cliente, mas quem paga os 1.000 euros é a Segurança Social. Mas depois não é fatura, o sistema é carregado com 1.000 euros, em como foi o familiar ou o próprio doente que pagou. Portanto, ele, em sede IRS, ele vai ter um abatimento no IRS que não é real porque ele não pagou nada, quem pagou foi o Estado. Portanto, aqui o Estado sai lesado. Também era uma questão que queria alertar os senhores deputados, que era importante. Nós, o que pedimos, tivemos uma reunião com o senhor Criador da Rede, que depois foi sensível a esta questão, mandámos depois uma carta memorando, e aquilo que nós gostaríamos era que a Segurança Social, para resolver este problema, pagasse a totalidade da verba às entidades, às unidades de cuidados continuados. Depois, cobrava às famílias e aos doentes a parte que lhes cabe. Até porque depois, se não pagarem, a própria Segurança Social tem outros mecanismos que pode deduzir nos abonos, nas baixas, nas pensões, etc. Tem outros mecanismos e tem outro peso também institucional e tem outros mecanismos, portanto, para cobrar às famílias, coisa que nós não conseguimos. E agora para dizer que foi precisamente no último ano e meio, dois anos, sensivelmente, que os custos para as unidades de cuidados continuados subiram brutalmente. E subiram porquê? Porque há uma constante exigência de aumento dos rácios de pessoal, precisamente em função de um grau de maior complexidade clínica dos doentes. Nós estamos contra contratar mais pessoas, pelo contrário. Quando falamos de pessoas que estão exaustas e uma grande rotatividade pessoal e tudo mais, é porque nós não temos dinheiro para contratar mais pessoas. Mas em função dos doentes, ainda há pouco estava a falar aqui com o nosso colega, quando as unidades de longa duração, quando começou a Rede Nacional de Cuidados Continuados, o rácio pessoal a longa duração é cerca de metade do que é hoje. Praticamente com o mesmo valor que nos pagam hoje. Portanto, há um esforço brutal. Por força da complexidade de doentes, nós temos que contratar mais pessoas. Nada contra, mas isso tem um custo muito elevado, porque a maior fatia de todas... De custos que nós temos é com recursos humanos. E recursos humanos muito qualificados e que ficam mais caros. E, portanto, se a rede evoluiu e há cada vez doentes com casos mais complicados e é preciso mais recursos humanos, ok, tudo bem, mas que seja dada a devida recompensação. O que é que nos acontece? Acontece, de facto, as baixas médicas, as linhas de trabalho, a rotatividade pessoal, por salários em atraso, e porque as pessoas estão exaustas e de facto, nós não conseguimos contratar mais. Estamos nos limites e é-nos exigido muitas das vezes, e isso acontece sobretudo com enfermeiros, fazem muito para além do horário, até de forma gratuita. E isto é o que está a passar. Depois, é bom não esquecer que desde 2011, e houve aquela polémica, também foi aqui levantada, creio, pela senhora deputada do CDS, aquela questão da TSU, não sei se foi, peço desculpa se estou distraído, mas a questão da TSU, quando foi por causa do salário mínimo e depois o impacto que isso teve. Eu na altura, desculpem-me usar esta expressão, mas na altura eu até me ri com as minhas colegas lá na Cersei Top, porque a lei tal como está feita, uma empresa que paga o salário mínimo só e apenas, tem direito a ver reduzida a TSU, na altura quando foi essa discussão. Mas uma empresa que paga o salário mínimo nacional e paga um cêntimo de subsídio de refeição já não tem direito. É a forma como a legislação está feita, já não tem direito a poder ver esse abatimento na TSU. Achei até curioso nessa altura. Mas isto para dizer que, por exemplo, no caso do setor social, bastava que o Governo dissesse, em janeiro deste ano, para quem paga o salário mínimo nas IPSS, este ano não vos vamos aumentar a TSU. E ela foi aumentada para as IPSS. Isto aumentou-nos brutalmente os custos. Portanto, vejam bem, desde 2011 que nós somos obrigados a contratar mais recursos humanos por força dos doentes, que também implica outros custos, e a nossa taxa social única tem subido todos os anos, desde 2011 até agora. Foi uma medida do governo de José Sócrates, depois o governo anterior não mexeu na medida e este governo também não mexeu, ou seja, a TSU subiu entre 2011 e 2017, voltou a subir este ano em janeiro, subiu 2,7% para as instituições sem fins lucrativos em geral. É bom não esquecer também que, isto na época do anterior governo e na fase da Troika, as IPSS não deduzem IVA. Nós passámos de IVA de 5% do setor energético para 23%. Passámos da parte alimentar de 5 para 6, 5 para 13, 5 para 23 e em muitas situações nós não deduzimos IVA. Logo aqui houve um aumento de custos muito significativo. Depois foi também, creio que no governo anterior...
Para a gestão do seu tempo, teria aí mais 5 minutos.
Nós não temos 30 minutos ao todo.
Não, todo, mas não se esqueça...
Todo nesta primeira fase. Depois... Eu já vou em 25,
não vai já em 16 minutos.
Já tenho mais 14,
mas, vamos lá ver. Mas não há aqui mais 14, menos... Mas sim, não é tudo para si. Tem também aqui outra instituição, tem as instituições... É só porque, como disse, que ia falar e depois ia dar aos seus colegas.
Mas
também
depois,
a palavra,
na segunda ronda foi combinado entre nós. Então, mas, até
ver,
porque isto é importante...
O total... Vamos ver. Há aqui regras, e as regras têm de ser cumpridas. E temos de gerir bem estas coisas. Os seus deputados também têm tempo. Também têm de ter tempos. Como lhe disse, nós facilitamos ao máximo porque queremos saber tudo. E queremos tomar depois decisões com aquilo que ouvimos. E, portanto, mas entretanto, tem de haver uma gestão de tempos.
Sim,
e temos de fazer todos, porque não temos aqui eternidade. Pelo menos até às 3 horas podemos cá estar. A partir das 3 horas já cá não podemos estar. E muitas vezes estamos. E os senhores terão todas as possibilidades de dizer. Agora, há 30 minutos, que é o mesmo tempo dos seus deputados, utilizaram todos, em que será dividido entre as várias instituições. E eu estou a avisar só que, para fazer uma gestão de tempo, o tempo que vai ter, eu estou-lhe a dar já 40 minutos, estou a dar 20 a si e estou a dar 20 a outra entidade. Agora, é uma questão de fazer gestão.
Já não falta muito para terminar.
Eu estou só a dizer que é indicativa, é só para fazer a gestão do seu tempo.
Pronto, então eu vou tentar ser mais sucinto ainda e mais rápido. Portanto, aumento de custo externalizado, como eu estava a dizer, esta portaria agora, portanto 50/2017, nós temos recebido muitos casos de pessoas que vêm dos hospitais. Um dia destes entrei na unidade e vi pessoas, parecia um filme daqueles do Ébola e outros que se têm passado nas salas de cinema, em que as pessoas andavam cheias de máscaras, todas com aventais e plásticos, etc. Para fora, eu perguntei o que é que se passa aqui. Havia N quartos em isolamento. São pessoas que têm bactérias multirresistentes, vêm com infecções hospitalares e que tivemos que as isolar. Mas isto não é um critério para pessoas entrarem na rede. Como entrarem na rede uma pessoa com problemas de saúde mental que destruiu um quarto e pessoas que são agressivas, como nos acontece de vez em quando. Pessoas que são enviadas para as nossas unidades a tomar antibióticos de uso exclusivo hospitalar. Uso exclusivo hospitalar. O próprio nome indica. E mandam-nos doentes com estas características. E esta portaria, o que vem dizer é, vocês a partir de agora não se podem sequer recusar a receber estes doentes, podem receber qualquer doente e pagar qualquer medicamento, etc. Dando-se a referenciação para a rede. Um doente não poder receber mais que 3 litros de oxigênio por minuto e agora não há limite. E, portanto, isto tudo aumenta brutalmente os custos. Depois, os gastos em juros bancários que tivemos no passado e que hoje em dia são bastante melhor, mas, por exemplo, o subsistema das Forças Armadas, há unidades que estão há 3 anos por receber. Porque aí não é pago para a ARS nem para a Segurança Social, é pago para as Forças Armadas e, portanto, há 3 anos que há unidades por receber e o subsistema das Forças Armadas não nos paga. Depois, pedimos então a reunião ao Sr. Coordenador. Pedimos a reunião em maio de 2016, só fomos recebidos em fevereiro de 2017, quase um ano depois. Falámos não só dos constrangimentos financeiros e dos problemas, mas também quisemos dar contributos para melhorar o funcionamento da rede, até com benefícios para o próprio Estado e para as pessoas, naturalmente. E, no fundo, aquilo que achamos, e esta desvirtualização da rede, é que, de facto, com esta portaria que abre a porta a mandarem-nos qualquer tipo de doentes, parece que o Estado, o Governo, quer... não uma rede de cuidados continuados, mas uma rede de hospitais baratos. É esta a sensação com que ficamos. E depois há aqui dois tipos de situações. Um é recebemos doentes mais complicados e nós estamos disponíveis para os receber. Custam mais, é preciso mais recursos humanos, mas desde que nos paguem a devida com participação, o custo justo, no fundo o valor justo, estamos disponíveis para o receber. E depois há outro tipo de doentes que não podemos mesmo receber, eles têm de estar em hospital. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de falta de recursos humanos, de formação, inclusive de instalações físicas para os receber. E, portanto, é isto que acontece. No passado dia 1 de março, depois o Sr. Coordenador vem também dar uma série de orientações para registros em plataformas online, que nos leva muitas e muitas horas de pessoal, o que na prática nos obriga a contratar mais pessoas, porque não é possível fazer este trabalho com o mesmo número de pessoas. E, portanto, é toda esta situação que nós estamos a viver. Por um lado, o Governo congela-nos, portanto, as receitas e aumenta-nos brutalmente os custos, direta e indiretamente, por força de doentes mais complicados, rácios de pessoal, aumentos de TSU, aumentos de salários mínimo nacional, etc., tem um grande impacto nesta nossa gestão. E, portanto, é importante perguntar ao Governo o que é que quer. Se quer manter esta rede e criar mais uma tipologia para casos mais complicados, ou o que é que quer fazer da rede de cuidados continuados, porque continuar assim é muito complicado. Para terminar, isto é esta questão que eu acho também um bocado perverso, que é um bocadinho a lógica do usar a pastilha elástica, mastiga, usa e deita fora. No princípio da rede, aliciaram as unidades de cuidados continuados, portanto, neste caso, as IPSS e também alguns privados, a participar neste esforço. E agora vem o Sr. Coordenador Nacional e o Sr. Secretário Adjunto da Saúde dizer também que unidades pequenas é para encerrar, porque não têm efeito de escala e não se aguentam, quando a maioria das unidades de cuidados continuados são, de facto, de pequena dimensão. E, portanto, deram 750 mil euros a fundo perdido. Se quisermos, se as unidades estão para fechar, têm que devolver o dinheiro. Têm as hipotecas para pagar, como é que as vão pagar? Ficam com as instalações na mão e ainda foram buscar centenas de milhares de euros para indemnizar os colaboradores e extinguir postos de trabalho. Portanto, é uma questão que também é importante colocar e que de facto é dramática. Bom, enfim, uma vez que não tenho muito mais tempo, gostaria de explorar outras questões, mas vou deixar também para os meus colegas.
Faz favor, faça até aos 25 minutos, faz favor.
Tudo bem, enfim. Como deve imaginar, estava aqui com um determinado de orientação e com um raciocínio que depois acabei por andar a saltar e às duas por três é difícil. Mas agora também só para terminar com mais duas questões. Uma tem a ver com o facto de, só para terem uma ideia, isto são números que os deputados facilmente obtêm, mas anda à volta de 880 euros por dia, que é quanto o Estado gasta por um doente internado num hospital, em média. Há situações, no caso de unidade de queimados são 1.200 e no tipo de unidades é mais e noutras menos. 880 euros por dia. Basta comparar com esta portaria que está aqui e ver-se bem a grande poupança que o Estado tem nas unidades de cuidados continuados. E, portanto, acho que daria por terminada a minha intervenção e passaria então a palavra aos meus colegas.
Muito obrigado.
Acho que o essencial está dito e, naturalmente, mais alguma questão.
Também então dava a palavra à doutora Elsa Baião, faz favor.
Bom dia, cumprimento todos, especialmente também aqui os nossos parceiros. De facto, não posso deixar também à semelhança do que aconteceu de agradecer todo o trabalho que é desenvolvido e que nós reconhecemos e tentamos trabalhar em parceria no sentido de que os cuidados prestados aos doentes tenham um nível de excelência que eles merecem, efetivamente, não é? E o meu agradecimento neste âmbito também não pode deixar de ser feito. Queria fazer também uma pequena introdução no sentido de entenderem o que é a equipa coordenadora regional dos cuidados continuados da região de Lisboa e Vale do Tejo. Esta equipa coordenadora regional, como o próprio nome indica, tem uma responsabilidade regional no âmbito da ARS Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, de uma zona do país que cobre desde Santarém a Setúbal. E a nossa resposta será sempre, tendo em conta esta realidade da região, conhecemos a realidade das outras regiões, mas não de uma forma detalhada que nos permita responder sobre elas, não é? Ou seja, aqui a nossa resposta é muito focada na região de Lisboa e Vale do Tejo, sendo que a perspectiva que nós temos é que estes problemas são problemas transversais a todo o território e que sucedem nas outras regiões de igual forma. Não são problemas específicos desta região. Há um grupo de unidades da região que criou este grupo, mas são problemas que são transversais. Em termos de suficiência de resposta na região de Lisboa e Vale do Tejo, só em termos de enquadramento, há de facto aqui ainda muito para crescer. Nos últimos seis anos, a título de exemplo, na região de Lisboa e Vale do Tejo, o número de camas de internamento de cuidados continuados duplicou, passou de 1.100, mais ou menos, para 2.100. Estamos a falar de um aumento muito relevante de camas. Não obstante, é muito insuficiente ainda para as necessidades, tendo em conta que estamos a falar da zona do território que concentra mais população e concentra algumas regiões com um envelhecimento muito acentuado, como é o caso do Conselho de Lisboa, concretamente. Ou seja, esta é uma região que tem uma resposta já muito relevante, não é? Já estamos a falar de 2 mil camas de internamento, mais 2 mil camas em cuidados domiciliários. No entanto, há aqui uma carência de camas ainda muito relevante. Nós temos todos os levantamentos feitos de rácios de necessidades de camas, tanto em termos de internamento como domiciliários, Esses rácios são feitos tendo em conta a percentagem de população com mais de 65 anos que integra os vários territórios. Esse levantamento vai ao detalhe de cada concelho, nós temos esse levantamento efetuado ao detalhe de cada concelho, mas efetivamente as respostas são o que são. A rede foi crescendo ao longo destes 10 anos, ainda há muito para crescer, mas já é uma resposta muito positiva, muito boa, mas que terá que continuar a crescer. Na nossa visão, pelo menos essa será a aposta nos próximos tempos, para além de continuar a fomentar o crescimento de camas de internamento, visto que elas são necessárias, mas temos uma intenção muito, muito clara de aumentar os cuidados domiciliários, no sentido não só de responder às reais necessidades sentidas pelas pessoas, não é? Que muitas delas querem permanecer em casa, como também pelo benefício económico que isso traz para todos. De facto, há aqui uma série ainda de insuficiências, e isto gera o quê? Ao nível da região, que há uma pressão enorme e há uma lista de espera muito, muito relevante, não é? Pela insuficiência de camas que temos atualmente, o que nos cria aqui a todos um dia-a-dia muito complicado, não é? Porque a pressão é muito grande em vários focos, não é? Podemos começar pelos hospitais, não é? Em que é verdade, confirma-se, de facto, eu conheço bem a realidade hospitalar, os hospitais têm doentes largos meses, às vezes, à espera de uma vaga para a rede, não é? O que não é todo desejável, não é tudo aquilo que nós queremos, temos que viver com a realidade que temos e, de facto, a lista de espera é relevante. Temos que tentar, ao máximo, que agilizar este processo, mas se não houver respostas do lado de lá, será difícil continuarmos. O que eu queria dizer é que, de facto, se calhar nos últimos anos não houve a adequação dos preços, não é? Não só pela conjuntura económica do país, que não o possibilitou, mas também porque se apostou muito mais em criar camas, não é? Porque a necessidade era criar mais camas do que propriamente atualizar os preços. As informações que tenho do Ministério da Saúde é que está em fase de negociação com estas entidades parceiras, um compromisso no sentido de rever preços e rever eventualmente outras alterações que tenham que ser acolhidas em breve pelas unidades que são nossas parceiras. Esta alteração legislativa que ocorreu recentemente veio rever os critérios de admissão dos doentes, mas vê-lo naquela perspectiva de responder o melhor possível às necessidades efetivas da população e a este panorama de envelhecimento e de aumento das doenças crónicas, não é? E há aqui uma divisão que nós temos muito clara que fazer. De facto, eu não escondo que muitas vezes as unidades recebem doentes que não deveriam receber. Isso acontece, não é? Mas isso não, provavelmente não está relacionado com a desadequação dos critérios que estão definidos na lei, nem na antiga nem na nova, está mais relacionado com a questão das referenciações inadequadas, que acontecem, e é nosso trabalho tentar evitá-lo, mas de facto elas acontecem, e acontecem também porque a pressão existe, não é? Existe do lado do hospital, e existe na lista de espera. E o que sucede muitas vezes é que os doentes estão tanto tempo à espera que a condição clínica de base pelo qual foram referenciados vai-se alterando, não é? E há aqui uma situação que muitas vezes depois implica, quando o doente é admitido, a situação clínica pode não ser a mais adequada. Isso acontece, não é? Esperemos que com o nosso trabalho de tentar evitar referenciações inadequadas, que é um trabalho vasto de várias equipas, mas que não é fácil, não é? Mas até porque há muitas equipas nesta rede que avaliam os doentes, mas não os veem efetivamente, não é? Eles estão disponíveis numa plataforma, mas não, a avaliação é feita não in loco, mas ao nível informático. Mas acho que não podemos confundir alterações legislativas de tipologias de doentes com a questão de referenciações inadequadas, são questões diferentes. Estas tipologias que agora estão definidas visam essencialmente responder às necessidades efetivas da população, que são estas. Não queremos que essas necessidades sejam necessidades de cuidados agudos, não é? De facto, há doentes nas unidades que se calhar entram numa situação não era a indicada, mas isso não é a intenção de base, não é? Isso pode acontecer na prática, mas essa não é a intenção de base. E esperemos que, com o tempo, tudo isto se vá limando. Estas alterações legislativas ao alterar os critérios de admissão dos doentes têm em vista realmente satisfazer estas necessidades da população mais envelhecida e com mais doença crónica, não é? A outra componente da alteração legislativa que tem a ver com a introdução de uma série de registros e pela avaliação dos doentes através de uma linguagem classificada internacional, que é a CIF, é também um compromisso com a qualidade e com a necessidade de avaliar melhor os doentes e os resultados que são obtidos e poder compará-los, não é? Compreendemos que isto exige mais trabalho para todos, mas o objetivo é termos mais qualidade e termos dados que sejam comparáveis e resultados que sejam aferíveis, não é? E muitas vezes, como sabem, não temos, não é? É um dos nossos problemas, muitas vezes depois não conseguimos medir os ganhos efetivos com este tipo de trabalho. Quanto às dívidas dos utentes, é algo que nos preocupa muito, e com que estamos muito sensíveis. Infelizmente, a ESR não consegue dar o apoio às unidades que elas gostariam neste âmbito. Porquê? Porque esta é uma questão contratual entre as unidades e os utentes. Os utentes, quando são admitidos nas unidades, assinam um contrato de prestação de serviços com essa unidade, não é? E nós não conseguimos interferir ao nível da cobrança dessas dívidas nesse processo de cobrança, não é? Infelizmente, estamos solidários, apoiamos no que é possível. É um processo que nos transcende enquanto entidade, mas que achamos que possivelmente deva ser revisto a outros níveis, para criar aqui formas das unidades terem mecanismos de cobrar estas dívidas com outra eficácia, não é? E acho que isso é importante e acho que cabe-nos a todos defender que estas dívidas, à semelhança de outro tipo de dívidas, não é? Eu, se não pagar a via verde, se calhar aparece-me uma carta das finanças para eu pagar o valor uns meses mais tarde, não é? Ou penhoram o carro porque eu não paguei a via verde. Estamos a falar de dívidas de cuidados de saúde e de apoio social, não é? Que têm uma relevância até superior e se calhar deviam ter um enquadramento diferente enquanto efetiva capacidade para as cobrar. Relativamente aos cuidados paliativos, gostava de esclarecer, como sabem, que atualmente a rede de cuidados paliativos é uma rede autónoma da rede de cuidados continuados. O que nos tem criado aqui alguns problemas de articulação, que estão em vias de ser resolvidos, espero. Pelo menos nós temos tentado alertar para eles e temos conseguido sensibilizar que há aqui uma articulação que tem que existir. Não é explícito, não, que as unidades vão ter que começar a receber estes doentes. Se calhar já o recebiam de antes, não é? E efetivamente eles estavam lá. Temos que trabalhar muito nesta articulação. Está a ser promovida a formação para as unidades a título gratuito para responder a estas necessidades de cuidados paliativos, dando competências aos profissionais das unidades para as acolher. Efetivamente, claro que isso precisa sempre de vocês, de um investimento maior. O que nos foi transmitido, isso já foi alertado também, é que esse investimento vai ser muito apoiado pelas equipas comunitárias, que ainda não existem na maior parte das situações, é verdade. Há equipas comunitárias que suportem cuidados paliativos, em algumas localidades, noutras não. Essas equipas estão a ser reforçadas, há um plano regional no sentido de serem reforçadas, o que vai implicar a contratação de pessoal, não é? E o reforço de competências ao nível dos ACs, porque essas equipas funcionam nos ACs, mas a ideia é que essas equipas vos apoiem, nomeadamente sejam elas a fornecer a medicação que é necessária a estes utentes. Essa é a informação que temos e vamos tudo fazer para que esta articulação corra o melhor possível, porque queremos que a maior parte dos doentes, ou a maior parte não sei, mas muitos dos doentes que estão internados nas unidades, se calhar precisam de ações paliativas e acho que é excelente que possam beneficiar delas. Claro que para isso é preciso criar a estrutura necessária para que vocês consigam dar esse apoio e dar, com certeza, a compensação necessária financeira para que isso aconteça. Mas os doentes são sempre os mesmos, por isso não podemos dizer agora que se calhar vamos receber doentes de cuidados paliativos. Não, os doentes de cuidados paliativos que vocês vão receber são aqueles que precisam de ações paliativas, esperemos, é isso que está previsto, não é? São doentes simples em termos de cuidados paliativos, não doentes complexos, que esses estão reservados para outros níveis de cuidados. Respondendo, se calhar vou passar, posso responder individualmente, de forma objetiva e às várias questões da senhora deputada do CDS. Problemas financeiros concretos dessas unidades, dívidas que comprometem a sustentabilidade, existem, são-nos reportados, não é? Variam muito de unidade para unidade. Os problemas financeiros têm muito a ver também com as tipologias que as unidades dispõem, porque de facto a tipologia que podemos dizer que está mais subfinanciada é a da longa, não é? As unidades que têm um equilíbrio entre tipologias ou até nem têm longa conseguem ter uma sobrevivência completamente diferente. E se calhar aqui o grande problema é a longa e esperemos que deste compromisso social a alteração que vai surgir será ao nível da longa, porque essa compromete de facto muito aqui a sustentabilidade, nós temos conhecimento disso. E queremos evitá-la a todo nível, porque isso vai comprometer os cuidados que são prestados aos doentes, não é? E pode até, em última instância, em caso de falência de alguma destas unidades, implicar que esses doentes tenham que ser desviados para outras unidades, não é? O que nós todo não queremos. Relativamente ainda aos pagamentos em atraso, como foi dito, neste momento nem o Ministério da Saúde nem o Ministério da Segurança Social têm pagamentos de atraso, excetuando os prazos normais do fluxo de faturação, não é? Os pagamentos estão regularizados e são uma prioridade, não é? Estes pagamentos, contrariamente ao que acontece com outros pagamentos que também são efetuados pela ARS, estes são realmente uma prioridade, porque a ARS tem a consciência das dificuldades de tesouraria que estas unidades têm, não é? Que têm uns encargos com recursos humanos muito elevados, não é? E qualquer atraso no pagamento pode implicar atraso de salários, o que nós não queremos, porque isso irá, mais uma vez, comprometer a qualidade. A Portaria 50 traz, de facto, algumas alterações. Esperemos que com este compromisso social que está a ser negociado, consigam compensar as alterações que trazem, que, como disse, são no sentido de nós conseguirmos satisfazer melhor as necessidades efetivas dos utentes, não é? São estes os utentes que temos, os cuidados continuados que temos, têm que lhes dar resposta, e também de satisfazer as necessidades de aumento da qualidade, avaliando os resultados que estão em causa. Dívidas a fornecedores, não tenho conhecimento, mas sim, existem, mas não temos conhecimentos, não temos dados concretos sobre essa questão. Penso que não havia mais nenhuma pergunta. PSD, atrasos nos pagamentos, penso que está respondido. Os valores pagos, efetivamente, não têm tido a atualização que está prevista, pelos motivos que já foram referidos, e até porque, como já disse, foi dado sempre prioridade ao aumento do número de camas e não ao aumento do valor, do preço deste tipo de cuidados que é pago às unidades. Dívidas dos utentes. Existem, são-nos reportadas frequentemente, nós não temos dados concretos sobre elas porque são questões contratuais entre as unidades e os utentes, mas vamos tendo conhecimento no nosso dia-a-dia que, de facto, elas existem e dependem, se calhar, de um mecanismo diferente de cobrança dessas dívidas, mesmo que não haja transferência dessa responsabilidade para o Estado, mas relativamente a os próprios utentes serem responsabilizados de outra forma por este tipo de dívidas. Porque são situações complexas que não são específicas deste nível de cuidados. Estes problemas também existem nos hospitais, também existem nos cuidados de saúde primários. Claro que aí as dívidas são menores, porque estamos a falar de taxas moderadoras, que têm valores muito inferiores, mas também existem e o problema basicamente é igual. novas candidaturas, dando resposta ao Sr. Deputado do PS, novas candidaturas, temos vários potenciais interessados em integrar a rede. Neste momento, candidaturas ativas, ou seja, aquelas que estão devidamente formalizadas, temos 26 para a região inteira, sendo que 12 delas são de unidades que já existem, que estão a promover, querem promover ampliações. Ou seja, não nos faltam candidatos, assim depois não nos falta o que... Todas. Todas, exceto paliativos, porque neste momento... O enquadramento é diferente, temos para todos. Claro que nestas candidaturas, como a longa tem um financiamento inferior, é sempre menos escolhida, mas nós tentamos contornar essa questão e impomos sempre que possível e adequado um rácio de longa que nos permita responder às necessidades, que efetivamente a maior parte das necessidades são de longa, não é? Rácios de pessoal. De facto, inicialmente, no início da rede, houve uma disposição no sentido que estes dos cuidados serem diários, e isso realmente foi alterado, né, logo desde o início da rede. Mas cabe-nos a nós, enquanto equipa coordenadora regional, avaliar se as unidades estão a cumprir os rácios de pessoal que estão definidos, que funcionaram sempre como recomendação, não é? Só agora, com esta alteração legislativa, são uma dotação mínima, não? São considerados uma dotação mínima. Esse trabalho é um trabalho necessariamente voltado para a qualidade, não é? Nós temos que exigir que haja um mínimo de pessoal, sob pena de não se conseguir dar resposta às necessidades das pessoas, de uma forma adequada. Agora, isso sempre foi feito, pelo menos da nossa parte, com flexibilidade, até porque os próprios contratos prevêem que haja flexibilidade na rotação deste pessoal entre as várias tipologias. Isso está previsto no contrato. Se alguma vez foi exigido de uma forma mais autoritária, não sei, desconheço, mas de facto estes rácios de pessoal previstos em termos de contrato prevêem até alguma flexibilidade na mobilização das pessoas entre as várias tipologias. A partir de agora, sim, eu tenho aqui o contrato e posso mostrar.
Temos pouco tempo.
Sim, claro, com certeza. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, a suficiência de respostas na região de Lisboa e Vale do Tejo, penso que já respondi. Temos, de facto, o menor rácio de camas do país. O rácio de camas na região é 2,9, no país é 3,9, sendo que há regiões que já têm as suas necessidades satisfeitas ao nível dos cuidados continuados. Esta região é a região que tem mais expressão ao nível da carência. E isto depois, claro, tem a repercussão que vos disse, implica uma lista de espera longa, implica muito tempo, às vezes, muito mais pelo menos do que é desejável, de tempos de espera para a admissão, com doentes a aguardar no hospital ou noutros locais, mas a nossa intenção é que estas respostas vão aumentando. Temos a perspectiva este ano de criar mais 300 novas camas, o que não será ainda suficiente, porque o que precisamos ao nível da região são 2.600. Mas, paulatinamente, temos que ir fazendo este caminho. Não é possível, de um ano para o outro, temos as 2.600 camas disponíveis, para além da aposta que estamos a fazer em termos de reforço dos cuidados domiciliários, que implicam um reforço pessoal ao nível da ARS, não é? E que são um encargo direto para o Estado, tudo em simultâneo. Não será possível, mas a ideia é que o caminho se vá fazendo ao longo deste tempo. Cuidados do domicílio, como vos disse, é uma prioridade. Pretendemos reforçar o número de lugares disponíveis. Há ainda também muitas carências, especialmente também na região de Lisboa. Na região de Lisboa, estou a falar Grande Lisboa, Conselho de Lisboa. Referenciação de doentes mais complexos para estas tipologias. Não sei se serão mais complexos, são doentes efetivamente que têm outro tipo de necessidades. Como vos disse, são estas as necessidades que são sentidas, não é? E o sistema tem que dar resposta às necessidades que existem. Pronto. Depois, a questão financeira é uma questão que tem que ser discutida a outro nível e as compensações que as unidades têm por isso. Agora, a intenção é que este sistema dê resposta às necessidades que existem. Os doentes são estes. Pode haver referenciações inadequadas, como vos disse. Acontece, mas a ideia é que aconteçam cada vez menos e que os doentes estejam no local certo o mais rapidamente possível.
Relativamente... Então, para concluir...
Para concluir,
PCP. Eu sei que há sempre uma dificuldade muito grande, mas eu também tenho regras que tenho de cumprir, sendo que são sempre...
Claro, eu percebo favor. Isso perfeitamente. PCP, dívidas, penso que já esclareci. Hospitais que encaminham doentes com patologias complexas e bactérias multirresistentes. Não é suposto acontecer. Os doentes, quando vão para as unidades, é suposto irem colonizados e não infectados. O que pode acontecer, e às vezes acontece, é que no tempo que te espera que fazem no hospital, não é? A aguardar uma vaga, a situação clínica altera-se. Não é? As unidades têm tido formação para lidar com este tipo de doentes, os colonizados, pelo menos, que tem uma perspectiva diferente dos doentes infectados. Continua a estar referido na alteração legislativa que agora foi feita, doentes a fazer antibiótico dos hospitalares não vão para as unidades. Temos de espera demasiado longos? Temos, efetivamente. A ideia é que vão diminuindo à medida que vamos aumentando a capacidade de resposta na rede. As necessidades, penso que já falei, relativamente à saúde mental para a região, estão previstas à abertura este ano de 112 lugares de saúde mental como experiências piloto que vão funcionar para várias tipologias e para doentes independentemente da idade, desde os 5 anos até ao final. Dívidas, penso que também já não posso acrescentar mais. Relativamente à questão das unidades de dia e promoção da autonomia, é a nossa intenção também aumentar este tipo de resposta, que é uma resposta muito importante. Efetivamente, não temos tido grandes hipóteses de o fazer porque não há candidatos interessados. Penso que, ao nível do compromisso social que está a ser negociado, esta é outra questão que está em cima da mesa, eventualmente a revisão dos preços que são pagos pelo Estado para compensar as unidades que tiverem estas tipologias, irá resolver este problema. Nós da região de Lisboa, em concreto, já temos neste momento um interessado em avançar com este tipo de unidades.
Tá. Obrigadíssimo. Dava agora, porque iniciávamos então a segunda ronda, 3 minutos a cada senhor deputado. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Fátima Ramos. Faz favor, senhora deputada.
Agradeço, quer ao doutor José António, quer à doutora Elsa Baião, os esclarecimentos que nos trouxeram. Frisar aqui que, de facto, ficámos muito sensibilizados com toda a argumentação que foi dada pelo doutor José António. É um facto que, nomeadamente a questão fiscal, isto é um facto que estas instituições pagam IVA e, portanto, são grandes contribuintes para o Estado, mas isso implica que esse IVA depois não é dedutível e, portanto, implica nos seus custos. Recordar aqui que nos anos anteriores, nos anos em que esteve o anterior governo, de facto não existiram aumentos no preço da contratualização. Mas sabemos as dificuldades que o país passou e sabemos que inclusivamente nesse período existiu foi redução, nomeadamente redução de salários, reduções em muitos setores que tiveram que reduzir custos e no caso destas instituições pelo menos existiu um respeito que foi, não aumentaram, mas pelo menos não diminuíram o montante que é pago em termos de comparticipação. Existiu pelo menos esse respeito que acho que todos nós devemos ter em consideração. Agora é um facto que no último ano e meio especialmente, e também já para trás, existiram de facto aumentos que levaram a aumentos de custos, o que traz graves transtornos em termos de sustentabilidade das próprias instituições, como os senhores já referiram. Somos solidários em toda essa análise, somos solidários também no facto
de existir maior complexidade nos tratamentos, como referiram, são de facto questões que nos preocupam e para as quais ficámos bastante sensibilizados com a vossa explanação. Em relação à questão das dívidas dos utentes, e aqui para a senhora doutora Elsa Baião, de facto parece-nos que, ao ser o Estado que contratualiza com estas instituições, ao ser o Estado que coloca os doentes nestas instituições, parece-nos de grande justiça que, pelo menos quando as pessoas não pagam, seja o Estado a assumir essa cobrança. Porque, de facto, é o Estado que contratualiza com elas. Por isso parece-nos justo que assim seja. Mesmo que o Estado exigisse, numa primeira fase, que essas instituições tentassem, pelos seus meios, fazer a cobrança. Mas quando, depois de mostrarem que não conseguiram fazer essa cobrança, fosse o Estado a fazê-la. E, portanto, gostava de saber essa sua opinião, até porque esta falta de pagamento cria uma situação de injustiça perante aqueles que pagam. Isto é, existem pessoas que não pagam, como aqui foi dito, por dois motivos. Uns que não pagam porque não têm dinheiro para pagar, outros que não pagam porque, pura e simplesmente, não querem pagar. Acham que é o Estado que deve fazer tudo. Ora, é uma situação que cria larga injustiça, quer para as instituições em termos de funcionamento, mas também para todo o outro cidadão que cumpre as suas obrigações. E, portanto, achamos que nesta matéria, de facto, o Estado deveria ter aqui um papel muito mais relevante e, por isso, volto a perguntar a sua opinião se não acha que deveria ser assim. Depois, outra questão que se prende com a complexidade e, nomeadamente, com os doentes mentais e também com os doentes dos cuidados paliativos. É assim, na nossa opinião, um doente mental é um doente que exige condições de tratamento completamente diferentes dos que são prestados às unidades de cuidados continuados. E por isso, exigem um tratamento diferente, exigem condições diferentes, por isso achamos que o Estado deveria criar outro tipo de exigências e outro tipo de soluções que não incluir estas pessoas nas unidades de cuidados continuados atípicas e como elas foram criadas. O mesmo se passa com os cuidados paliativos. O dizer que, como a senhora doutora disse e que eu respeito, há que fazer face a uma necessidade, é um facto, há que fazer face a uma necessidade, mas quando fazemos face a uma necessidade, temos de ter a preocupação da qualidade e também não agravar aquele que é o cuidado que é prestado já neste momento e que ele deve ser melhorado. Portanto, não podemos agravar só porque temos que fazer face a uma necessidade. Agravar, por um lado, as condições em que funcionam as instituições, mas agravar também a qualidade em como esse serviço é prestado ao cliente, que é quem nos merece o maior respeito. E depois também não agravar as condições, nomeadamente para os trabalhadores que trabalham nestas unidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Domingos Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Elsa Baião e, na sua pessoa, cumprimentar os demais presentes nesta audição e também pedir o meu colega deputado António Salles pediu-me que transmitisse a sua ausência, porque foi ele que fez a interpelação e as perguntas, e teve que se ausentar por um compromisso inadiável que já tinha. Portanto, era deselegante ter feito as perguntas e não estar presente, está feita a justificação. Relativamente, e ao fecho desta audição, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha com preocupação esta problemática. É um problema que, de facto, nos preocupa também e sabemos que todas as instituições na área da saúde, em todas as áreas, mas particularmente na saúde, ainda de manhã falámos também na outra vertente, coloca sempre o problema, sempre, do problema financeiro. Suficiência e insuficiência das dotações orçamentais. E sabemos que nunca existe o ideal, porque um serviço de qualidade necessita naturalmente de financiamento adequado e todos nós sabemos as dificuldades que o país atravessou. Foi preciso fazer algumas adaptações. Temos observado que ultimamente tem havido a preocupação de fazer e alargar as dotações financeiras para alargar a prestação de serviços, não pelo aumento da prestação atual, mas pelo aumento e a disponibilização de maior ocupação das camas disponíveis. É esse o caminho e acho que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continua a acompanhar esta problemática e, naturalmente, que deixa aqui uma esperança que, a curto prazo, os problemas e os constrangimentos que possam existir, com o tempo, temos, de facto, a convicção de que contribuiremos para um ajustamento destas dificuldades que são comuns em todas as instituições, mas ser também do quadro que o país atravessou. Muito obrigado a todos e estamos inteiramente disponíveis para futuras intervenções nesta área. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido só por uma questão simples e peço desculpa antecipadamente por causa disso. É que eu tenho e tinha ao mesmo tempo uma reunião já marcada para o meio-dia e 30, portanto vou ter que me ausentar entretanto e também por causa disso não colocarei grandes questões agora para depois não poder estar aqui a ouvir a resposta. Mas queria agradecer as intervenções, as explicações, o assunto que é levantado, o dossiê que é deixado também. Da parte do Bloco de Esquerda, nós temos defendido, e continuaremos a defender certamente, a necessidade de reforço da Rede Nacional de Cuidados Continuados. A necessidade também do reforço da domiciliação também desses cuidados, como referi na primeira intervenção e, portanto, enfim, registamos até como boas notícias aquilo que a doutora Elsa Baião nos traz aqui em 2017, durante o ano de 2017, a região de Lisboa ficar dotada com cerca de 2.400 camas e, portanto, faltar cada vez menos para as 2.600, creio eu, que é a necessidade prevista para a região e levamos também estas preocupações, claro, das unidades de cuidados continuados que nos trazem aqui. Eu creio que teremos que encontrar soluções para que o Estado como um todo possa garantir respostas que são necessárias. Mais uma vez, agradecer das informações que nos deixam e pedir desculpa pela saída antecipada e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galrício Senes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, queria, obviamente, agradecer o esclarecimento tão completo e a possibilidade de ouvirmos de diferentes perspectivas, mas pelos vistos consonantes, os esclarecimentos que nos quiseram dar. Não diminui a nossa preocupação e, portanto, o CDS acompanha esta área há muito tempo e tem claro, eu insisto, da relevância e permitam-me que clarifique mais uma vez, porque é importante e os deputados têm essa responsabilidade acrescida, que não se trata apenas de prestar carinho, trata-se de prestar cuidados de saúde rigorosos. O carinho não resolve o problema destas pessoas, é fundamental em qualquer fase da nossa vida, doentes ou não. Agora, nós estamos a falar de cuidados de saúde rigorosos para os quais é preciso qualificação. E, portanto, acompanhamos com preocupação, sabendo que há problemas que vêm de trás, nunca os escamoteamos, mas que há um contexto diferente que exige nova resolução. Dizer que, efetivamente, não temos dúvidas de que o caminho passa por reforçar o apoio domiciliário, que o caminho passa por reforçar recursos humanos quando a complexidade destas tipologias vai aumentando e a tendência é para aumentar. E, portanto, isto não pode ser visto numa lógica desacoplada, mas numa lógica de rede de cuidados de saúde, em que hospitais, cuidados de saúde primários, cuidados para crónicos, cuidados paliativos têm que estar devidamente articulados, porque senão será sempre o ponto mais fraco desta rede que sofre as maiores pressões. Não tenha mais pequena dúvida e, portanto, pedir-vos que contribuam também com as responsabilidades que têm para ter esta visão alargada, não de polos separados e desarticulados, mas de polos que têm que estar articulados. E sabemos que o caminho passa também por um aumento das comparticipações, nomeadamente numa tipologia, talvez a mais desacompanhada ao longo destes anos, mas que é fundamental, que é a tipologia de longa duração, e em que é preciso cuidar de um aspecto que eu deixei para o fim, porque deixei para o fim aquilo que me parece mais relevante e penso, independentemente de assumir que é a preocupação de todos, que só a doutora Elsa falou dele, e que é a questão da formação. Porque não se pode É fundamental que se fale de aumento das comparticipações, que é fundamental que se fale do reforço dos recursos humanos, mas é fundamental que se diga com a evolução que existiu. E não podemos fazer como a avestruz e pôr a cabeça debaixo da areia e dizer que essa evolução na questão das tipologias e da complexidade não existiu. É fundamental que se faça formação. E eu acho que é fundamental também que as instituições exijam a formação referida, nomeadamente para se prestar, e também aqui o esclarecimento que é devido e já foi feito, mas nunca é demais reforçar, de que estas instituições terão que prestar ações paliativas, o que não é igual a prestar cuidados paliativos. E continuamos a ter a confusão, até por pessoas com responsabilidade. Portanto, prestar ações paliativas a doentes paliativos estabilizados não é o mesmo que prestar-lhes cuidados paliativos. Agora, nessa área, como noutras, nomeadamente no caso do controlo da infecção hospitalar, será fundamental que a formação preceda a exigência da prestação de cuidados, o que tanto quanto sabemos não tem sido bem assim. E, portanto, seria fundamental que as próprias instituições no âmbito da rede de cuidados continuados fizessem exigências sobre a formação e que ela seja prévia àquilo que lhes é pedido. Portanto, é uma matéria que nós acompanharemos. Registamos as questões da matéria do IVA e das dificuldades das cobranças e, portanto, estas são áreas em que nós temos feito propostas concretas e não é demais sublinhar a questão do Estatuto do Cuidador e do apoio aos cuidadores e de programas de voluntariado que o CDS já fez aprovar em sede parlamentar e, portanto, acompanharemos, estamos disponíveis para reforçar o apoio a esta área e acho que é fundamental que se mantenha este canal de comunicação com o objetivo de melhorar a qualidade assistencial a doentes que não são doentes de segunda no sistema, são doentes de primeira no sistema. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP e a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também começo desde já por pedir desculpa, mas depois da minha intervenção vou ter que me ausentar, tinha um outro compromisso e, portanto, é de todo impossível ficar. Mas, desde logo, agradecer as respostas, as explicações que aqui foram prestadas, quer pela ARS, quer pelas entidades que prestam cuidados continuados, dizer duas coisas. O PCP defende-se e pugna para que a todos os níveis dos cuidados que estejamos a falar, de cuidados primários de saúde, estejamos a falar de cuidados hospitalares, estejamos a falar de cuidados continuados, que haja uma articulação entre estes níveis de cuidados. É impensável, de facto, que não haja uma ligação entre estes níveis, porque, de facto, há uma interdependência entre estes diferentes níveis e, para isso, exige, de facto, é exigido que haja as diferentes entidades e instituições façam essa articulação, façam esse planeamento, façam a formação necessária para quem acolhe os doentes e, portanto, aqui há, de facto, destes diferentes níveis, até porque um doente que saia de uma longa duração pode voltar, ou que esteja mesmo, é necessariamente doente dos cuidados primários, terá necessariamente de ter cuidados hospitalares. Portanto, há aqui uma ligação e uma interdependência nestes níveis de cuidados que têm que continuar e, portanto, não podem ser estanques. A outra questão muito importante que defendemos é que a segurança da prestação de cuidados de saúde. E na prestação de cuidados de saúde de segurança implica necessariamente os profissionais em número adequado às necessidades dos cuidados, mas também a formação, quer a formação inicial, quer a formação contínua destes profissionais. E nesse domínio é importante que as diferentes entidades e instituições também trabalhem e cooperem nesse sentido da formação. E, portanto, queria-vos deixar estas notas que e pelos quais nós pugnamos, e é isso que nós defendemos, que deve ser prestado essa, e atempadamente, e preocupa-nos efetivamente a existência de tempos de espera tão longos, e é preciso continuar-se a trabalhar no sentido de responder cabalmente e atempadamente a estas pessoas relativamente à saúde mental. Estas experiências piloto, tínhamos conhecimento que elas iam existir, mas isto não apaga aquilo que já existiu no passado, que é a ausência de respostas para este tipo de população e a ausência de respostas de qualidade e que eles merecem e que devem ter respostas muito mais abrangentes e integradas e que não estão contempladas nas respostas atuais. E, portanto, há necessidades que esta população específica tem e que nas respostas atuais não existem, porque na configuração não estava contemplada a resposta à saúde mental, e a saúde mental exige respostas muito específicas. E peço imensa desculpa, mas depois irei ouvir a vossa audição, mas tenho mesmo que sair, o Parlamento é mesmo assim. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Dr. José António e depois...
Vou ser muito rápido.
Se apresentassem quando passasse a palavra.
Vou ser muito rápido e vou passar aos meus colegas, nomeadamente ao colega médico, enfermeiros, para poderem ilustrar de uma forma mais prática e exemplificativa muitos problemas que temos vindo a viver. Queria dizer muito rapidamente que as unidades de média duração também já dão prejuízo. Aliás, quando se fala no aumento de camas na rede de cuidados continuados e o incentivo para investir, ele deixa de existir. Há um desincentivo para investir em mais camas, sobretudo as de longa, que só as fazem mais falta, e também as de média. Acresce que na região de Lisboa e Vale do Tejo, ao contrário do que acontecia no quadro comunitário anterior, as verbas dos fundos comunitários são só 50%. Vai exigir um esforço muito maior das instituições para investir e para ir à banca buscar dinheiro, para investir em unidades que neste momento estão em prejuízo. E nós gostaríamos muito de fazer parte desse esforço, e fizemos-lo desde o início da rede. Depois, para dizer, alertar esta comissão, que é muito importante isto também, a grande prioridade do Portugal 2020, se forem ver os documentos, a grande prioridade do Portugal 2020 para a região de Lisboa e Vale do Tejo é unidades de cuidados continuados e creches. Está lá, podem lá ir ver. Mas para os cuidados continuados existem 33 milhões para toda a região, sendo que 30 já estão alocados a unidades de saúde familiar e a hospitais. Sobram 3 milhões para as unidades de cuidados continuados. Isto é quase zero. Eu até já sugeri, precisamente ao Sr. Secretário de Estado e ao Coordenador da Rede, que vão buscar algumas verbas no jogo, que foi com o dinheiro do jogo que se financiou o programa PARS no passado e que tão bons resultados deu. Portanto, para engrossar este bolo, que acho que seria uma boa solução para este problema. E já agora falando também, eu costumo dizer, e isto diz muito, e acho que todos os partidos concordam com isto, que é trabalho igual, salário igual. Nós nas instituições de Estado Social somos comparticipados sempre pelo mínimo, as pessoas estão sempre condenadas a ter salários, desculpem a expressão, miseráveis, salários mesmo muito baixos, pouco mais ganham do que salário mínimo. Qualquer funcionário público, eu já fiz esse estudo e até mandei uma carta ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde com esse estudo que fiz, qualquer funcionário de uma IPSS na mesma categoria profissional desempenhando o mesmo trabalho ganha muito menos que um funcionário público. Será isto correto também? É por esta razão também que na área social e no caso dos cuidados continuados também há tanta rotatividade pessoal, porque eles ganham mal, o trabalho é duro, é difícil e acabam por andar a fazer, uma pessoa acaba por andar a fazer o trabalho de duas ou três por força do tipo de doentes que nos são encaminhados. Muito obrigado, vou passar a palavra então à doutora Ana, que é médica e virá falar, vai falar primeiro o enfermeiro Pedro.
Ora, muito bom dia a todos, já é boa tarde, agradecer o facto de nos estarem a ouvir. O nosso primeiro grande objetivo, penso estar conseguido, é suscitar a discussão e a reflexão sobre esta temática que nos tem vindo a preocupar. Enquanto área técnica, estou aqui eu e o Sr. Pedro Ferreira, somos diretores técnicos de unidades continuadas e a doutora Ana Reis é diretora clínica. E apenas queremos, como disse o Dr. José António, e a área administrativa está mais do que explanada e revemos com algumas vicissitudes próprias de cada unidade, obviamente, mas de uma forma geral é transversal tudo o que o Dr. José António falou a todas as unidades. Do ponto de vista técnico, queremos então dar bem um espelho da situação do que nos preocupa e que vivemos dia a dia, é que fala-se aqui muitas vezes da complexidade de doentes, são mais complexos. É verdade, o que eu quero dizer, enquanto enfermeiro há 22 anos, a metade da minha carreira foi sem rede, outra metade com rede, a rede existe há 10, é uma inovação imensa a rede, é uma inovação imensa em termos de assistência de saúde, mesmo com todos os seus problemas atuais. Contudo, 10 anos passaram, os hospitais descobriram a rede, as pessoas descobriram a rede, as exigências e expectativas do cliente doente são outras, as pessoas vêm mais doentes para a rede e, de facto, os doentes são cada vez mais complexos. Não é só o que se gasta em termos de dispositivos, mas é o tempo que consome a todos os recursos humanos, desde o médico ao enfermeiro, ao auxiliar, ao assistente social, ao psicólogo. De facto, as pessoas exigem mais tempo de recursos. Para termos uma ideia, na longa duração que tem sido falado, e comungamos dos mesmos problemas, pelos rácios estabelecidos, que agora são os mínimos obrigatórios e que, no caso da nossa instituição, não os cumpre, porque é impensável. Nós somos técnicos e olhamos para as pessoas, portanto é impensável cumprir isto. Para 30 doentes, que são os rácios, temos que ter duas auxiliares por turno para 30 doentes. Obviamente é fácil perceber que isto é difícil lidar, não temos isto. E de enfermeiros, estamos a falar de 1,6 enfermeiros, passa a mudança de 1,6, estamos a falar de cargas horárias, mas é difícil viver com 1,6 enfermeiros para 30 doentes e com 2,05 auxiliares para 30 doentes em cada turno. E é isto que nos leva a dizer que os doentes são mais complexos, temos mais custos e é mais difícil viver. E passo a palavra à doutora Ana Reis.
Bem, eu queria só aqui 3 pontos aqui mais da parte técnica. Sobre a questão das infecções multirresistentes, as bactérias multirresistentes existem, é certo. Cada vez menos, eu percebo o esforço que a SER faz para não nos enviar, mas existem. Mas, efetivamente, os doentes colonizados também implicam os seus custos e situações de isolamento. E, portanto, os próprios doentes colonizados vão implicar também no funcionamento da instituição. Depois, sobre a questão da formação dos paliativos, eu desconheço que haja, nós não temos. Nós temos formação de paliativos, a nossa instituição, mas somos nós que pagamos. E depois também com a questão que aqui também foi levantada da rotatividade de funcionários, principalmente os enfermeiros, que nós pagamos a formação e depois eles vão-se embora, acontece, já nos aconteceu. Portanto, formação de paliativos desconheço. Formação de infecção, existem uns grupos, mas é uma formação escassa e dão-nos alguns mails para nós termos apoio e eu já pedi e não tive resposta. Portanto, nós efetivamente temos estes clientes colonizados e com infecções e temos estas dúvidas e efetivamente não temos muito apoio. E aqui o terceiro ponto que queria focar é que efetivamente na portaria de 50/2017 fala em cuidados paliativos mesmo, não fala em ações paliativas, é mesmo cuidados paliativos.
Com apoio das SSC.
Pronto, com apoio, mas fala em cuidados paliativos. Pronto. Pois, exatamente, com apoio das SSC, que ainda não existem. É isso, que ainda não existem. Portanto, nós efetivamente já temos doentes, pronto. Exatamente, é assim, nós já temos doentes com necessidades, que necessitam de cuidados paliativos, as equipas ainda não têm, nós efetivamente na nossa unidade temos essa possibilidade, porque temos uma unidade de cuidados paliativos na nossa unidade que presta apoio, mas efetivamente unidades em que não tenho uma unidade de cuidados paliativos, acho que é complicado. É complicado, não, é difícil, sim.
Uma coisa que eu esqueci. Que é, só para terem uma noção, o rácio em algumas unidades é de um profissional para um doente. Era só este dado que queria e que me esqueci de dizer, só para perceberem a exigência em termos de cuidados de doentes. Um para um, no nosso caso é 0,90 e qualquer coisa por cada doente. Até porque é 24 horas por dia, 365 dias por ano, com férias, com tudo o que isso implica.
Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez também por nos terem recebido e nos darem esta oportunidade para manifestarmos as nossas preocupações. De facto, nós estamos todos muito comprometidos com a missão desta rede, na qual estamos imbuídos 24 horas por dia, porque nós, tendo estas responsabilidades de como diretores e clínicos, técnicos e profissionais, isto é algo que nos mexe todos os dias do ano, quer estejamos lá, quer não. O que acontece é que realmente os doentes, de facto, são cada vez mais complexos, é uma inevitabilidade, as questões demográficas são uma inevitabilidade e é uma conquista das sociedades ocidentais e, portanto, temos que nos congratular por isso. De facto, estas pessoas precisam de cuidados diferenciados, na área dos cuidados continuados e por isso precisamos de mais recursos, daí estamos todos de acordo. A questão básica tem a ver com o financiamento desses cuidados, ou seja, nós não estamos contra as imposições ou as orientações que tem a tutela, obviamente que é isso que nós percebemos, que é uma inevitabilidade, o que é facto é que precisamos de uma justa retribuição para que nós possamos dar as condições de trabalho aos nossos trabalhadores, porque são pessoas que se dedicam todos os dias a esta missão e a esta causa. São pessoas que dão mais horas, todos os dias. São pessoas que muitas vezes não têm os intervalos que precisariam de ter para poderem descansar. Nós temos as unidades longa, eu trabalho e portanto a minha realidade é uma unidade longa, é uma unidade, são unidades em que os nossos utentes têm muitas necessidades, costumamos dizer que as necessidades são infinitas e os recursos são finitos e é com isto que nós vivemos no quotidiano. E portanto o que nós queremos ou o que nós desejávamos é que o Estado, que os senhores representam, olhassem para esta realidade e nos ajudassem a cumprir melhor a nossa missão, porque é isso que nós queremos fazer e nós não nos queremos demitir disso, bem pelo contrário. Acontece que a rede existe porque existe um terceiro setor e privados que têm estado disponível para esta atividade. Portanto, é uma atividade que fundamentalmente está balizada no terceiro setor. E o terceiro setor, de facto, entendeu esta nossa tarefa como uma missão, que ele já tinha, aliás, pertencendo a uma misericórdia. A misericórdia teve sempre um papel, desde a história, há 500 anos, sempre teve um papel importante na saúde e, portanto, nós não nos demitimos desta tarefa. E nós queremos fazê-la sempre com qualidade, que é isso que é o nosso apanágio, é sempre fazê-la servindo as pessoas que nos procuram. Nós temos tido aqui vários constrangimentos, os colegas têm falado em alguns, há aqui um aspecto que também nos preocupa a nós, porque houve uma alteração legislativa ocorrida, se não estou em erro, em 2015, alterando o 174 de 2014, que é a questão das feridas. É uma questão que é premente, que impacta muito. Porquê? Porque, de facto, as unidades de média, normalmente os utentes com suspropção, são encaminhadas para as unidades de média duração, porque, de facto, têm um custo, recebem mais dinheiro e, portanto, acabam, como são tratamentos muitas vezes caros, eles estavam orientados para as unidades de média. A partir de 2015 as coisas alteraram-se, com a ressalva de que as unidades receberiam, sempre que os utentes hospitalares, sempre que os utentes com úlceras por pressão fossem referenciados pelo hospital, receberíamos 25€ por utente por dia. O que acontece é que a maior parte dos utentes que nós recebemos em descanso do cuidador ou em LDM provém da comunidade e as unidades não são ressarcidas deste montante. E temos aqui as úlceras. Estamos a falar de úlceras por pressão, porque depois esquecemos que as feridas não só são feridas por úlceras por pressão, que estão muitas vezes associadas à qualidade dos cuidados prestados a montante, que nós sabemos disso, mas temos feridas oncológicas, viemos a receber doentes oncológicos, podemos vir a receber doentes com feridas oncológicas, temos úlceras de perna, que é muito frequente e que os tratamentos são carérrimos, porque de facto a ferida é uma extensão de todo um membro, muitas vezes, e implica apósitos muito caros. Ou seja, nós, o que é que nós pedimos também aos senhores deputados e à tutela é que tenham atenção que, de facto, isto são custos que não são só recursos humanos, mas são também com dispositivos médicos e tratamento, e que é importante ajudarem-nos a proporcionar, porque todos nós sabemos que se nós utilizarmos os pensos adequados, que têm um custo, mas se utilizarmos os pensos adequados, os produtos adequados, vamos ter um tratamento mais célere, vamos dar mais qualidade de vida, vamos reduzir a dor, que é isso que nós queremos. Espero que, de facto, que os senhores deputados tenham conseguido entender a nossa posição, que é uma posição construtiva. Nós estamos aqui, mas também estamos com a tutela e vamos, e juntamente com a SER, vamos poder contribuir com os nossos contributos, com a nossa experiência, para podermos melhorar a rede que tanto queremos. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado. Passava então a palavra à doutora Elsa Baião, faz favor.
Iniciando pela questão de que forma cobrar estas dívidas, não cabe a mim dar a minha opinião pessoal. Em termos de opinião institucional, eu penso que tudo aquilo que pudesse ser feito no sentido de as unidades serem devidamente ressarcidas será positivo, não é? Porque o nosso objetivo também não é só de controlo da avaliação das unidades, é também que elas sejam sustentáveis e prestem o melhor cuidado possível. Por isso, penso que é uma medida muito adequada. Congratulamos-nos também que estejam a equacionar, que o Governo esteja a equacionar nestes dois ministérios que têm a tutela desta área, a revisão aqui de algumas questões. Acho que é positivo e, mais uma vez, tudo aquilo que pudesse ser feito no sentido de criar melhores condições para que os doentes sejam melhor atendidos, é esse o caminho que nós pretendemos. Relativamente à questão da doutora Isabel sobre questão, ou pelo menos o comentário, de termos uma visão alargada e nos articularmos devidamente com o outro nível de cuidados, eu subscrevo, não posso dizer mais nada, e todos os dias luto por isso, às vezes contra grandes obstáculos, não é? Porque não é fácil este percurso da continuidade de cuidados, não é fácil, mas eu venho do hospital, por isso tenho uma visão mais ampla e sei perfeitamente do que está a falar, e é esse também o nosso objetivo e tem sido ultimamente, e temos lutado por isso, para que todo este percurso faça sentido para os doentes acima de tudo e que não haja momentos de descontinuidade de cuidados, que é isso que acontece muitas vezes e é isso que nos preocupa muitíssimo, porque esses momentos de descontinuidade de cuidados muitas vezes significam que os doentes ficam por sua conta, não é? Respondendo aqui às unidades, a formação de paliativos ainda não foi feita, a intenção é que seja de facto feita em breve, não é? É isso que está previsto, e que seja dado o apoio pelas equipas comunitárias que também estão a ser criadas. Úlceras de pressão. Percebemos perfeitamente o contexto, há aquele ressarcimento, também só gostava de deixar a nota de que a faturação inerente a esse valor está a decorrer os seus trâmites, não tem sido fácil, porque a faturação deste tipo de problemas nos doentes exige um registro muito apurado, que não funcionou da melhor forma, não é? No início, que está a ser apurado, e temos também tentado que este valor, tanto do passado como do futuro, seja ressarcido e eventualmente revisto. Não sei se há mais questões. Também não há mais tempo.
Não havendo mais questões, não, haver mais tempo há, só que, pronto, estas, temos de ser mais objetivos. E para termos melhores resultados e podermos, mas acho que foi uma boa audição, quero agradecer a todos a disponibilidade que tiveram em estar aqui connosco, porque tiveram de tirar também às instituições o seu tempo. Acho que não é tempo perdido, porque os senhores deputados e os grupos parlamentares têm agora muita matéria para poderem, se for o caso, de apresentar as suas alterações legislativas e colaborar com as instituições na resolução de alguns problemas que foram colocados, e, portanto, estava aqui por encerrada a nossa reunião. Mais uma vez, agradecendo a disponibilidade de todos, penso que poderemos, daqui a uns tempos, próximos, fazer aí outro ponto de situação sobre o que é que resultou e qual foi o trabalho que fomos fazendo ao longo dos tempos. Muito obrigado.